Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Mar.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito do senhor secretário leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 9 de 9 de 2019. Aos 9 dias do mês de setembro do ano 2019, às 19h30, foi realizada a 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 422 a 442/2019 e os requerimentos de número 222 a 226/2019, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano, Nilson, René e Ricardo. Projeto de lei número 62/2019, que dispõe sobre a inserção do pagamento de valores a títulos de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Itabirito, estado de Minas Gerais, para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 72/2019, torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e o exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção de pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ICSQN, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 75/2019, que altera a lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência já cadastrados nas unidades de saúde do município, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento no município de Itabirito dos veículos automotores utilizados pelas empresas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviço administrativo da administração pública ou locadas pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os vereadores Geraldo, Antônio, René, Ricardo, Nilson, Átila, Maximiliano e Rosilene. A Rosilene substeve. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 62 foi aprovado em redação final. Os projetos de lei 72, 73 e 75 foram aprovados em primeira discussão. O projeto novo foi encaminhado à comissão para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, destaque as correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 200 e... Ofício número 202/2019. Cumprimentos ao presidente Vinícius Braga e ao vice-presidente Douglas Marques da comitiva Romeiros da Estrada Real pelo belíssimo evento da primeira cavalgada. Ofício 203/2019. Cumprimentos ao Cássio Mendanha e ao Arley Santos pela belíssima cavalgada. Correspondências recebidas. Os grupos de alcoólicos anônimos convida a todos para comemorar os aniversários do Grupo Esperança e do Grupo 3 Corações, que vai acontecer no dia 22 de setembro de 2019, na Escola Municipal Natália Donada Melilo. O IBGE comunica que iniciará o Censo Democrático 2020 com a finalidade de obter informações atualizadas e precisas fundamentais para a implementação de políticas públicas e investimento tanto no governo quanto na iniciativa privada. Senhor presidente, essa foi as correspondências recebidas e expedidas.
Gostaria de pedir aos vereadores atenção numa correspondência do Ministério Público, que vai ser lida agora, que é uma convocação para uma reunião.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Itabirito. Ofício número 441/2019. Itabirito, 11 de setembro de 2019. Ilustríssimo senhor, encontra-se em curso nessa promotoria de justiça o procedimento de projeto social que recebeu o número MPMG 0319.18.000526, dígito 0. Descrição dos fatos. Constou do despacho, considerando a ausência de um centro de referência e atendimento à mulher vítima de violência doméstica em Itabirito, Minas Gerais, considerando a revitimização ordinária a ser expurgada pela nova legislação federal na Seara, considerando o crescimento do número de vítimas de violência doméstica na comarca, uma vez que existem os meios técnicos de atendimento, seleção e tratamento multidisciplinar na comarca, resolvo instaurar um PROPS com o objetivo de estruturar a comarca no contexto da violência doméstica à mulher, em especial com a criação de um adequado centro de referência e atendimento à mulher vítima de violência doméstica. E, visando a instrução do feito acima identificado e o presente para solicitar a Vossa Senhoria o cumprimento da seguinte diligência: comparecer e participar de reunião conjunta realizar-se no dia 23 de novembro, às 16 horas, no Salão do Júri, Fórum Local, para tratar da implementação do Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima da Violência Doméstica. Roga-se que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, por gentileza, possa estender o convite a todos os vereadores e demais interessados para participar na reunião conjunta acima mencionada. Atenciosamente, Humberto de Almeida Biso, promotor de justiça de Itabirito. Só corrigindo, no dia 23 de setembro.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resoluções, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar o chefe do Executivo providenciar, por meio da Secretaria competente, a instalação de calçadas e reforma das existentes em toda a extensão da Rua Hortência, no bairro Gutierrez. Justificativa. A rua citada é muito extensa. Tem um movimento de pedestres muito grande, principalmente crianças. há vários pontos que não possuem calçadas e em alguns pontos precisam de intervenções. Por esse motivo, os pedestres são obrigados a caminhar pela rua colocando suas vidas em risco. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao chefe do executivo providenciar, por meio da secretaria competente, a instalação de um abrigo de ônibus na rua Manuel João Pinto, próximo ao número 175 no bairro Santa Efigênia. Justificativa. O local é utilizado como ponto de ônibus, tendo um fluxo significativo de passageiros. O local não tem qualquer tipo de proteção, deixando os mesmos expostos ao sol e à chuva. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implementação de academia ao ar livre na Praça do Santa Efigênia. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer para a prática de atividades físicas. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, sinalizar com placas indicativas todas as cachoeiras do nosso município abertas ao público. A referida solicitação visa garantir a segurança dos frequentadores desses espaços, advertindo, sobretudo, sobre os pontos de risco de afogamento. Trata-se de uma demanda levantada em nosso escritório. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, cobrar da empresa detentora da concessão do transporte público município o retorno dos cobradores. Além de significar a volta desses postos de trabalho, garantirá também a segurança dos motoristas que precisam desempenhar mais uma ação ao mesmo tempo, e dos passageiros. Trata-se de uma solicitação dos usuários. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, instalar cobertura em todas as quadras esportivas do município que ainda não estejam cobertas, como, por exemplo, quadra do bairro São José, Praia e Santo Antônio, e também reforma e manutenção geral do campo de várzeas, dos campos de várzeas. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, intensificar a operação tapa-buraco para melhorar as condições de tráfego em diversas vias do município. Os buracos nas ruas, além de atrapalharem o trânsito de carros e pedestres, trazem prejuízo aos proprietários de veículos e põem em risco a segurança. É direito do cidadão ter um trânsito seguro e de qualidade, previsto pelo Código Brasileiro de Trânsito. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja analisado o semáforo de sinalização que encontra na rua Doutor Guilherme, ao lado do Xodó da Terra, no centro de Itabirito. Justificativa. Para maior segurança de todos, o sinal deveria ser válido tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, pois o local está muito perigoso devido a ter um semáforo à esquerda, sendo mão direita livre, na qual os pedestres estão correndo risco de acidentes com morte fatal. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita novamente a pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestre. Próxima escola estadual Henrique Michel, poliesportivo, padaria de Santa Rita e ponto de ônibus próximo ao poliesportivo, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e comodidade de todas as pessoas que ali transitam, pois as pinturas estão ruins e sem visão. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, que seja executada a limpeza em toda a extensão do Rio da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e comodidade de todos, pois o rio se encontra muito sujo, colocando em risco a população. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, que seja colocada uma faixa elevatória de pedestre e sinalização de um lado ao outro na ponte que dá ligação à Rua da Carioca com o morro da Rua João Faria de Gurgel, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois o local está muito perigoso sem sinalização, causando um enorme risco de acidente. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, que seja feita a estruturação da rede pluvial, pavimentação asfáltica ou trocar o calçamento em toda a extensão do morro da Rua João Faria de Gurgel, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois o calçamento está desnivelado, dificultando a locomoção dos moradores e trazendo risco de acidente a todos que ali transitam. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda e Assistência Social, a revisão dos valores da subvenção destinada ao Clube da Melhor Idade. Justificativa: a revisão dos valores, bem como estabelecimento de novos critérios para destinação, valorizará o importante trabalho social realizado pela entidade em Itabirito. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias Municipais de Fazenda e de Patrimônio Cultural e Turismo, a revisão dos valores da subvenção destinada à Academia Libre Cantare. Justificativa: a revisão dos valores, bem como estabelecido de novos critérios para a destinação, valorizará o importante trabalho cultural realizado pela entidade em Itabirito. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a instalação de lixeiras na rua Estrada da Rotatória, na altura do número 380, no bairro Meu Sítio. Justificativa: a instalação da lixeira garantirá a melhoria das condições de limpeza urbana do bairro Meu Sítio. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço, a revitalização do calçadão, bem como a realização de intervenção paisagística e troca de iluminação pública no bairro Novo Itabirito. Justificativa: a realização das obras garantirá mais segurança e conforto aos moradores do bairro Novo Itabirito. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, o planejamento e realização periódica de ações integradas de segurança com cunho preventivo entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar em diversos bairros de Itabirito. Justificativa: a realização de ação integrada entre Guarda Municipal e a Polícia Militar garantirá mais segurança à população de Itabirito. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, Indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço, a conclusão das obras no campo de malha, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa: a conclusão das obras garantirá mais um importante espaço de lazer e integração à comunidade, incentivando a prática de jogo de malha em Itabirito. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, essa indicação foi assinada pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes e Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que seja realizado melhorias no transporte da comunidade do Bom Sucesso, que faz a linha para a comunidade de Acuruí. Justificativa: a comunidade está sem transporte público. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, para que seja pintadas na Avenida José Farid Rames, seta de sinalização e ordenamento para mobilidade urbana, conforme imagens anexa. Justificativa: as setas servirão para auxiliar os condutores, uma vez que a avenida é de trânsito rápido. A sinalização está confusa, ocasionando diversos acidentes, como nos últimos dias, um acidente com vítima fatal. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, junto ao órgão competente de meio ambiente, para que seja feito o corte de árvores dentro do Rio da Carioca, próximo ao número 280, no bairro Santa Rita. Justificativa: as árvores estão caindo, caracterizando risco à população. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o prefeito, através da secretaria competente, para que realize a drenagem pluvial na rua projetada no distrito de Córrego do Bação. Justificativa: a obra é um pedido dos moradores, uma vez que nos períodos chuvosos os mesmos sofrem com as consequências da chuva. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a colocação de placa de trânsito proibido estacionar do começo da rua Belo Horizonte, que faz a interseção com a rua Benjamin Rodrigues, até o número 460 na referida rua do bairro de Lourdes. Justificativa: os moradores estão deixando seus carros estacionados para ir trabalhar, e nos horários de pico fica difícil a passagem dos carros e vans por se tratar de uma rua de espaço das vias centrais da cidade. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para a revitalização do asfalto na rua João Pinheiro, no bairro Calçadas. Justificativa: diversos moradores vieram ao gabinete solicitar a intervenção do município para solicitar a revitalização e reparos na referida rua. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, pavimentação asfáltica na rua Antônio Lima, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que dá acesso ao bairro Coab. Justificativa: os moradores do local estiveram reiteradas vezes no gabinete reivindicando que seja tomada as devidas providências para a pavimentação asfáltica do local. A rua se encontra-se intransitável. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, revitalização e pintura de faixas de pedestres localizado na rua Presidente Kennedy, esquina com a rua Arthur Bernardes, no centro. Justificativa: a faixa de pedestre do local necessita de pintura e revitalização. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, revitalização da pintura de faixa de pedestre na rua Pio 22, esquina com a rua Presidente Kennedy, ao centro. Justificativa: A faixa de pedestre local necessita de pintura e revitalização. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para a revitalização do calçamento do Parque Ecológico. Justificativa: a população utiliza nesse local para a prática de caminhada, porém o calçamento está irregular, necessitando de reparos e revitalização. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do executivo, juntamente com a secretaria competente, que façam quebra-molas na rua Doutor Francisco José de Carvalho, na bifurcação após o número 5000, no bairro Portões, na entrada do loteamento Solares, Fazenda Vandaime. Justificativa: a solicitação acima procede por motivo de várias reclamações dos moradores do bairro, que estão preocupados com o trânsito intenso no local e o desrespeito dos condutores nos cruzamentos, podendo assim causar acidente gravíssimo. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a colocação de faixa de pedestre elevatória em frente ao ponto de ônibus, na rodovia dos Inconfidentes, próximo ao bar Pausa no Boteco. Sala de reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras e Serviço, a reconstrução da escadaria que liga a rua Alameda Cláudio Manuel da Costa, à BR-356, no bairro Agostinho Rodrigues. Fotos em anexo. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Vou tomar uma água e vou ler os requerimentos. Na íntegra. Bom, Renato. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada a presença do servidor Fagner de Oliveira Pires a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimento sobre um áudio publicado em grupo de WhatsApp dos servidores públicos. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, esse requerimento é assinado pelo vereador René Américo da Silva, Arnaldo Pereira dos Santos, Gilmar Alfenas, Geraldo Gonçalves Mendanha, Antônio de Oliveira Bosco, Rodrigo Campos Chagas, Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que envie um ofício ao representante da empresa detentora da concessão do parquímetro dos estacionamentos rotativos no município, convidando-o para comparecer nesta Casa de Leis, para que preste informação e esclarecimento aos vereadores e à nossa população sobre a concessão, o seu funcionamento e demais questionamentos. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite da secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre qual é o planejamento que está sendo executado pelas novas gestões para a redução dos altos custos da Prefeitura com aluguéis. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que envie a esta Casa Legislativa informações sobre o planejamento que está sendo implementado pela nova gestão no sentido de atrair uma grande empresa para instalação na área da antiga Delfai e a geração de novos postos de trabalhos. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal de Assistência Social que envie a esta Casa Legislativa informações sobre a atual situação dos serviços de abordagem à população de rua, pois são recorrentes as reclamações de cidadãos referentes a situações cotidianas em nossas praças e sobre uma possível ausência do poder público. É relevante destacar a importância do trabalho dos técnicos da Secretaria de Assistência Social como instrumento de aproximação e construção de vínculos com a população em seguida de rua, que permite a identificação de indivíduos ou familiares que têm seus direitos violados e que utilizam espaços públicos como meio de moradia ou sobrevivência. A partir dessa abordagem, as pessoas que precisam de atendimento são encaminhadas à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício da sua função. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre quando será finalizada toda a sinalização da parte concluída da Avenida José Farid Reimer, uma solicitação já realizada em outras oportunidades. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo encaminhar essa Casa Legislativa a relação de todos os funcionários comissionados demitidos, relação das novas nomeações com cópia dos decretos, do período de 4 de 9 de 2019 até a presença de data. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo encaminhar essa Casa Legislativa relação de todos os veículos patrimoniados da Prefeitura, estado de conservação dos referidos. Sala das reuniões, em 16 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Essas foram as indicações e os requerimentos. Agora eu vou ler a pauta. Projeto de Lei número 72/2019. Torna-se obrigatórios os testes de acuidade visual e o exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculadas nas creches e escolas públicas municipais. De autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de Lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção de pagamento de impostos sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em segunda discussão. Projeto de Lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de Lei número 75/2019, que altera a Lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes e idosos portadores de deficiência, já cadastrados nas unidades de saúde do município, de autoria do vereador Átila, em segunda discussão. Projeto de Lei número 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento no município de Itabirito dos veículos automotores utilizados pelas empresas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviço à administração pública ou locadas pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Veto integral ao projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupa muito curtas, transparentes, colantes e shorts, excesso em casos de extrema necessidade, de autoria do Executivo, veto novo. Veto integral ao projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, também veto novo. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a Rua dos Loteamentos Planada da Serra, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, projeto novo. Projeto de lei número 78/2019, que denomina a Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da Rua Francisco José de Carvalho ao loteamento Esplanada da Serra, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, projeto novo. Projeto de lei número 79/2019, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde, de autoria do vereador Ricardo de Oliveira, projeto novo. Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social de Idosos e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, estou até bambo hoje. Tem 7 vereadores inscritos. Vereadora Rose, vereador Gilmar, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Max, vereador Nilson e vereador Renê.
Para fazer o uso da palavra, convido a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, assessores, funcionários da Câmara, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala consternando-me com aquele acidente que aconteceu esse final de semana, que praticamente colocou todo o Itabirito numa tristeza profunda, por causa do acidente ali na Avenida Nova. A gente ouve falar assim, nossa, não devia ter feito aquilo. Eu quero parabenizar Arnaldo, que levou a obra até o final, e dizer que o que precisa ter realmente é mais segurança naquele lugar. Não deu tempo, porque Arnaldo voltou para a Câmara, e agora, com certeza, eu aqui como vereadora do atual governo, eu queria deixar bem claro que para mim não existe esse negócio de prefeito ser do meu grupo político. O que tiver certo aqui, eu nem vou elogiar, porque eu canso de falar que é obrigação, e o que tiver errado eu vou reclamar. Eu acho que é essa a função nossa de vereador. A avenida ficou boa, está faltando iluminação, está faltando sinalização, e eu acho até que nem deveria ter inaugurado aquela avenida sem acabar, né? Porque muitos problemas já começam acontecendo ali, e a gente fica chateado com isso, porque valorizou o bairro, tanto Padre Adelmo, quanto Santa Teresa, quanto o bairro Padre Eustáquio, o meu sítio, uma senhora avenida, uma senhora obra, todo mundo sabe disso, mas perigosíssima igual está mesmo. A gente viu que está perigoso, né? Não deviam, volto a dizer, eu acho que não deveriam ter aberto o trânsito ali naquela avenida antes de terminar. Mas fica aí, né, o pedido do pessoal de lá, que intensifique a sinalização, segurança, chamar atenção da polícia militar, da guarda municipal, para ficar de olho naquilo ali, senão não vai ser só uma vida que foi embora, não. Vai existir mais acidentes, vai mais vida indo embora. E a gente aqui, como vereador, a gente não pode, tem que ter, no mínimo, tentar amenizar essa situação dali. A segurança está péssima daquela avenida ali, né? Iluminação está péssima. E, por falar em iluminação, eu tenho aqui nas minhas mãos um abaixo-assinado do pessoal do meu sítio e do Padre Adelmo. E eu vou ler aqui a reivindicação desse povo. Itabirito, 2 de setembro de 2019. Nós, moradores da rua Dona Chatinha, localizada no bairro Padadelmo, vimos, através deste abaixo-assinado, solicitar providências urgentes para que a lotação do bairro Padadelmo, Usina e Padadelmo, Caltre, volte a fazer o trajeto. Estudantes estão sendo prejudicados, pois o último horário que sai da usina, chegando no Padadelmo, são as 23 horas e 10 minutos, ou seja, tem estudante saindo da escola, lá da usina, 22h40, e chega lá no bairro Padadelmo, 23 horas e 10 minutos. Isso é um absurdo. E pessoas estão sendo prejudicadas, principalmente os moradores da rua Perobas, rua Viraçaia, rua Vila Alegre, Esmeril, rua Água Fria, rua Munu, rua Chancudo, rua Bação e rua Cruí. Ou seja, praticamente todo o bairro Padadelmo está sofrendo com esse último horário de lotação. Então, vou levar amanhã esse encaminhamento, isso é uma cópia, vou levar isso aqui até o gabinete do prefeito, para que providências com esses horários sejam tomadas. Quem me passou, está aí na Câmara, pode ter certeza que isso aqui amanhã vai estar na mão do prefeito. É com certeza. Coisas como essa não podem estar acontecendo. Como que deixa uma pessoa sair da usina, uma lotação sair da usina e chegar no Padadelmo último, 23 horas e 10 minutos? Quer dizer, se perder, como é que vai chegar em casa? Só Deus sabe. E quanto à segurança daquele lugar que eu acabei de falar? Não tem. Então, fica aqui a minha indignação com isso aqui. A população fazer um abaixo-assinado para pedir um direito que tem. Segurança é direito de todos também. Então, amanhã vai com certeza estar na mão do prefeito. É, um outro assunto que eu quero falar também é que semana passada roubaram um gerador. Oh, gente, isso é um absurdo, isso é caso de polícia, né? Lá no residencial Vila Bela, na 040. Essa semana, não sei se por vandalismo, não sei o que aconteceu na cabeça de pessoas dessa estirpe que foram lá e fecharam o registro do reservatório do Carramanchão e o manancial do Córrego Seco, deixando vários bairros da cidade prejudicados pelo abastecimento de água. Aí eu pergunto, isso é um absurdo, gente. Para que que vai lá fechar um bendito de um registro para causar mal para uma população que ficou sem água? Não foi na casa do prefeito que ficou sem água, não. Se a raiva é do prefeito, seja lá de quem for, ô, gente, arranca a calça para a cabeça que sai mais rápido. Agora, botar um monte de bairro desse daí, fechar registro, para com isso. Então, já quero solicitar ao diretor do SAI que tome providência, que feche, que passe cerca, que passe tudo. Porque daqui a pouco, se começa a fechar todo o registro que tem, vai ser a cidade inteira que vai ficar sem água. Por causa de vândalo, absurdo uma coisa dessa estar acontecendo. Por falar em SAI, quero agradecer ao Rogerinho. Eu reclamei muito aqui, mostrei. Semana que vem eu vou trazer de como que ficou o serviço. E eu estou vendo, estou acompanhando, porque se preciso for, eu vou reclamar. Um buraco que tinha na frente da casa da minha mãe, por sinal. Até parece que quem ia cair dentro desse buraco era eu. Então, o buraco foi fechado e eu vi a hora que a máquina chegou, que começou a... Foi aquilo que eu falei aqui na tribuna um tempo atrás. Com certeza, a manilha devia estar quebrada. E diga-se de passagem, estava quebrada não, não tinha a parte de cima. Então, toda a água que descia, claro que a terra vai chupando. E uma pessoa que eu acho que correu mais risco nisso tudo é a proprietária de um prédio que tem na frente da casa da minha mãe, porque a rua está simplesmente indecente. Conseguiu, consertou, ficou bem feito, eu vou fazer um requerimento e vou ver até onde pode-se asfaltar aquele pedaço da rua Turmalina. Não sei se pode, é coisa que a gente tem para discutir, mas quero agradecer de antemão. E uma outra coisa que eu vi Rogerinho fazendo, que eu acho que já era uma providência que teria sido, que ter sido tomada há muito tempo, não só no bairro Santa Teresa, mas qualquer outro bairro que tenha acontecido isso. Pessoas estavam indo lá nessas bocas de lobo, eu falei isso aqui há um tempo atrás nessa casa, botavam um papelão na boca de lobo, onde escorre, né, a água pluvial, e tampou com cimento. Em toda a extensão, o bairro Santa Teresa, quase todo, eles estão abrindo. E está certo. E não adianta só abrir, não. Tem que desentupir também. É perfeito, acho que o código de postura do município fala sobre isso. Para que tampar a boca de lobo? Pode subir o Santa Teresa e conta lá quantas que tem aberta. Então, chega a hora de começar a corrigir e fica aqui os meus cumprimentos ao SAI. Agora, volto a pedir. por gentileza, ver a condição de baixar a conta d'água, porque foi roubo o tempo inteiro nessas contas de água. E eu vou continuar reclamando do valor de conta d'água. Né? Pedir para que venha aqui no SAI, o diretor do SAI daqui a pouco vem aqui, ver a possibilidade de estar diminuindo aí o valor de conta de água, porque daqui a pouco o que o pobre recebe não dá para pagar a conta de água. Né? Isso aqui eu reclamei o tempo inteiro e eu ainda não vi baixar isso aí, o valor de conta de água do SAI. É, uma outra coisa que eu quero falar é que eu vi hoje, me mandaram isso, uma lei federal 13.767, que fala que toda pessoa, essa lei foi sancionada em dezembro de 2018, e ela dá pleno direito ao trabalhador de se ausentar do serviço sem perda do salário para fazer exames de câncer. Claro que isso tem que ser, né, diagnosticado, devidamente documentado, porque senão daqui a pouco pessoas que não têm escrúpulo mesmo vão deixar de trabalhar. Não, eu cismei que eu estou com o CA, então vou lá, e 3 dias no ano que eu tenho. É uma lei federal, é direito de todo mundo e tem que ser devidamente comprovado. Foi essa lei que eu vi hoje, volto a dizer, a lei 13.767. Ela foi sancionada em dezembro de 2018. Agora eu tenho uma coisa para falar, que foi uma carta aberta ao público. E eu queria lê-la. A pessoa pediu que eu lesse aqui e assim vai ser feito. Itabirito, 9 de setembro de 2019. Carta aberta à Secretaria de Educação e ao excelentíssimo prefeito de Itabirito, Orlando Amorim Caldeira. Nós, monitoras de apoio escolar efetivo, vimos através dessa carta manifestar nossas expectativas, frustrações, anseios, indignações e aproveitamos para solicitar esclarecimentos de algumas dúvidas consementes ao nosso cargo. Tomamos posse em janeiro de 2016 com a esperança de que, com o passar do tempo de estágio probatório, que são 3 anos, poderíamos ter a oportunidade de melhorar nossos rendimentos mediante aprovação em processo seletivo interno ou novo concurso. Visando uma melhoria salarial e ou uma possível progressão na carreira, muitos de nós investimos em especialização a fim de aumentar a qualidade do trabalho prestado. Contudo, ao término do probatório, fomos informadas de que, em caso de aprovação no processo seletivo para exercício em função, haveríamos de pedir desligamento da empresa, pois, nesse caso, não caberia licença ou afastamento do cargo por até 2 anos. Aliado a isso, outros fatores nos causam indignação, como a baixa remuneração que, desde o início de nosso labor, encontram-se abaixo do que for exposto no edital 6/2014. No mesmo edital, o valor salarial estipulado seria R$ 880,00, pelo menos 22% acima do salário mínimo, que neste ano era de R$ 726,00, segundo tabela do IRPF. No entanto, desde o início do trabalho, receberíamos R$ 880,00, valor do piso fixado em janeiro de 2016. Podemos dizer que essa defasagem persiste até o momento atual, pois hoje o nosso salário bruto é de R$ 1.049,40. Ressaltamos aqui que este, inclusive, é mesmo valor pago às monitoras de apoio que adentraram por processo seletivo em 2018 e 2019. Alguns outros pontos sobre os quais buscamos esclarecimentos é: onde estamos lotados? Sabemos que desde a LDB de 1996, a educação infantil era considerada a primeira etapa de educação, fato reconhecido e registrado pela própria Secretaria de Educação. Sendo assim, como não sermos inseridas no quadro de funcionárias da educação, se a educação infantil é considerada a primeira etapa da modalidade? E se estamos inseridas, por que não temos os mesmos direitos garantidos, seletivo interno, plano de carreira, vencimentos de acordo com o que é pago em municípios vizinhos? Lembramos aqui que desde fevereiro de 2017, as monitoras de apoio, hoje considerada não docente, assumem integralmente a educação e os cuidados com as crianças nas creches, visto que no período de 11h20 às 17h, ficam sozinhas com as crianças, sem a presença de professoras em sala, exercendo assim a função educacional de formação e desenvolvimento destas. Diante disso, buscamos o cumprimento da Lei 12.014, de 6 de agosto de 2009, que alterou o artigo 61 da Lei número 93/94, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que, a partir de então, passam a ser consideradas profissionais da educação com direitos e regime próprio. Durante esse tempo, vimos tentando um acordo com a Secretaria de Educação do município, no entanto, não obtivemos êxito. Sendo assim, nós, monitoras de apoio, arcamos com a responsabilidade junto à instituição. Tal fato comprova que damos conta do trabalho de cuidar, inclusive aplicar atividades pedagógicas, como foi proposto por supervisoras de ensino de cada unidade de trabalho, que aplicássemos essas atividades no turno da tarde. Por falar nisso, lembramos que, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, em seu parecer CNB/CEB, número 20/2009, as instituições de ensino de educação infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Nesse sentido, a pesquisadora Lívia Flaga lembra que trata-se de educação infantil, separando o cuidar do educar, como se o corpo fosse capaz de se cuidar sozinho e as crianças já nascessem sabendo disso tudo. Um minuto, senhor presidente. Em novembro de 2018, juntamente com a Secretaria de Educação Ana Maria Góes Corrade, tivemos uma reunião com o prefeito Alexander Salvador, que assegurou reajustar nossos salários, o que passaria a prevalecer a partir de fevereiro de 2019. Todavia, no mês supracitado, alegou que não haveria como cumprir devido às dificuldades financeiras que o município estaria passando. Solicitou um prazo para que a resposta, e no mês de março disse ainda não ter como arcar com o prometido. Em abril, com a cassação de mandato do prefeito citado, posso terminar, senhor presidente? Solicitou um prazo para a resposta no mês de agosto, disse ainda não ter como arcar com o prometido. Em abril, com a cassação do mandato do prefeito, procuramos o prefeito interino, Arnaldo Santos, que não nos recebeu. E, embora tenhamos deixado combinado, deixado nosso contato, não nos convocou para dar uma resposta sobre o caso. No mês de agosto de 2019, tivemos um encontro com a secretária de Educação citada acima, e esta nos informou que seria difícil alguma posição no momento tratar-se de período eleitoral. E nos informou que será difícil prever algo para que quando, pois a prefeitura encontra-se em limite de gastos e precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, diante disso, pressentimos ter de acar com a consequência dos atos do executivo. No entanto, ainda buscamos formas de resolver nossa situação, dialogarmos e dialogaremos, buscaremos os direitos que nos estão sendo negados, tanto aos que tratam da questão salarial, quanto ao enquadramento com profissionais na educação, de forma do processo seletivo interno e ainda um plano de carreira, de forma que tenhamos garantido não só a permanência no cargo, mas também a valorização do trabalho e do esforço prometido na formação e nas capacitações. Lutamos pela resolução dos problemas e efetivação dos nossos direitos. Membros de apoio escolar efetivo de Itabirito. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Em ato contínuo, convido para fazer uso da palavra o vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, a imprensa, funcionários da casa, boa noite a todos. Quero iniciar aqui, a minha fala vai ser muito rápida hoje, falando da reunião pública que a gente teve em São Gonçalo do Bação, até aconteceu dentro da igreja de São Gonçalo. Foi uma reunião muito importante com o senhor Nívio Lasmar, mais o José Fernando, né, são os donos da empresa Bação Logística, E eles estão explorando a questão de colocar o minério lá e fazer tal. O Tete teve a presença do Rodrigo, Geraldo, Rose, Max, René, né? Então nós tivemos lá marcando a presença e eu tive a oportunidade de fazer uso da palavra lá, né? E parte da comunidade estavam achando que até os moradores, os sitiantes que lá moram, que têm terra lá também em São Gonçalo, estavam nervosos lá porque São Gonçalo, dessa forma que está sendo explorada, vai acabar hoje, vai ter o São Gonçalo de hoje e o São Gonçalo de amanhã, né? Que é um São Gonçalo que quem quiser ir para lá para trabalhar e depois voltar para a cidade, aí vai ter São Gonçalo. Da forma que está sendo, porque não estava sendo claro a contrapartida da empresa, né? Inclusive, aí o que eu falei até para a comunidade, que nós, né, até juntando com os sitiantes também, e os moradores lá que também estão a favor dessa forma, não pode ser dessa forma que a empresa está indo lá, que elas estão chegando já, eu falei, foi o seguinte, a empresa, ela já está há um ano dentro de São Gonçalo do Bação, e só agora ela resolveu fazer essa reunião pública. E quando ela chegou para fazer a reunião pública, ela já chegou com todos os dados, com todos os gastos que vai ser feito lá em São Gonçalo e tudo. Do trabalho já montado já. Então, assim, a opinião da sociedade não vale nada. Já está pronto já. Eles já estão há um ano explorando São Gonçalo do Bação. Uma das contrapartidas, é claro, que é gerar emprego. O que eu disse também para os empresários lá foi que nós não somos contra o desenvolvimento, a questão do emprego, emprego e desenvolvimento de renda para os moradores, não, até porque nem sítio mais hoje você está conseguindo emprego mais, né, que é o que mais o morador de São Gonçalo tinha lá, é trabalho em sítios e tal. Apareceu essa empresa, com certeza foi uma oportunidade muito boa para os moradores, né, daquela localidade e Itabirito em geral, né, porque são 72 empregos que hoje Bação Logística está rendendo. E dentro de um estudo que ele fez lá, ele estava falando que vão ser 400 caminhões carregados passando por dia. Então são 900 caminhões, porque passa 400 carregados e volta vazio. E isso é dia e noite na cabeça do morador de São Gonçalo do Bação. Então, isso é muito sério. E a gente hoje, nós temos que pensar na qualidade de vida também, até mais do que o emprego. Porque hoje, se você está empregado e doente, o que é que um empregado doente vale? Nada, né? Então, da forma que a empresa está, esse foi um estudo que ele trouxe, o dono trouxe, pronto para a gente. 450 caminhões passando carregado diariamente dentro de São Gonçalo. Então, eles colocaram isso nos estudos, mas se julgou 450, pô, vamos contar aí uns 500 caminhões para mais, né? Sempre joga para baixo quando é prejudicial para a sociedade. Então, com certeza, vão ser mais de 1.000 caminhões passando o dia inteiro fazendo barulho e poeira para o povo de São Gonçalo do Bação, né? E tem alguns moradores que moram no entorno da estrada que eles estão trabalhando, alargando a estrada lá. Tem vários moradores. Eles já derrubaram a cerca e falaram que eles vão conversar com os moradores. Só que já derrubou a cerca. Já está conversado já. Não tem... Não está conversando, mas com o morador não. Com o morador não tem conversa, não. É jogar a cerca no chão e fazer a estrada ali. Então, assim, é uma falta de respeito muito grande com o morador de São Gonçalo do Bação, Mangue Seco e adjacentes, que as pessoas que estão lá nas vizinhanças lá, gente. Então, assim, nenhum vereador aqui é contra a questão do emprego, não. É só para ficar claro, eu falei isso no dia também, e nós, como fomos eleitos pelo povo, nós temos que defender esse direito do povo também. Porque, muitas das vezes, o morador, igual esse fim de semana, eu estava no bairro Padre Eustáquio, um morador parou a moto, lá de São Gonçalo, parou a moto, foi lá, me cumprimentou e falou: ô, Gilmar, você não pode ir contra a empresa, não, porque está dando emprego para a gente. Está dando emprego para a gente. Eu falei assim: olha, eu não sou contra o emprego seu, só que essa reunião, essa fala, esse posicionamento nosso enquanto vereador estamos, é muito importante para dar segurança ao seu emprego também. Porque se nós estamos lá defendendo essa coisa das contrapartidas, com certeza o morador de São Gonçalo, ele vai ser o último a ser incomodado com o emprego dele lá. Então, nós temos sim que brigar para essa contrapartida. Isso tem que acontecer. Ele falou em fazer um viaduto lá. Esse viaduto vai nos custar 1.500.000. A que dia que vai começar esse viaduto? Porque a empresa está explorando há um ano, São Gonçalo. Vai fazer um viaduto de 1.500.000, vai nos custar. Ele vai ganhar o dinheiro primeiro explorando São Gonçalo, para depois começar as contrapartidas? Porque para o empresário já está de bom tamanho ter o funcionário lá de São Gonçalo do Bação. Já está ótimo, já tem emprego para você, não tem mais nada não. Então nós temos que pensar isso. Vai trabalhar 2, 3, 5 anos, depois você não vai ter nem... Além de desvalorizar a questão dos terrenos, que isso está acontecendo dentro de São Gonçalo do Bação hoje, quem tem chacras, quem mora na região de São Gonçalo do Bação, com certeza o terreno dessas pessoas já desvalorizaram. Hoje, sim. Né? Então, é só isso. Nós não somos contra a geração de emprego. E eu quero também cumprimentar ao seu João e a dona Aparecida, né, e também a Michele, que é motorista da prefeitura aqui, né, a viúva do Valtinho. Valtinho que, né, cresceu com a gente também, já bateu muita bola junto, um cara novo, né? Então, assim, quero desejar meus sentimentos para toda a família. E realmente é uma situação, né, muito ruim. Então, meus sentimentos aí à família. E aí essa morte aconteceu na Avenida Nova, né? Há algumas reuniões para trás, eu falei da questão das velocidades que está lá, que os motoristas hoje não preocupa com o que vai acontecer. Eu falei disso aqui há 3 reuniões atrás. A hora que aconteceu uma coisa, um acidente como esse mesmo, que aconteceu, aí depois que acontece isso, aí começa a acontecer os benefícios, né? Mas, na verdade, eles já tinham colocado 3 faixas elevadas de pedestre, não está resolvendo ainda. Mas 3 faixas elevadas de pedestre lá e tal. Agora, o que eu quero só falar, o Luke, ele é o secretário de Segurança e Trânsito. Ele continua sendo o secretário de Segurança e Trânsito. Aí, quando você vai falar de algumas coisas que está acontecendo na administração hoje, que é do Orlando, o prefeito Orlando Caldeira, quando você vai falar, aí tudo que é ruim que está acontecendo foi a administração que nós estávamos. Agora, tudo que é bom é eles já. Aí falam: não, mas o homem tem 4 dias, tem 5 dias que está aqui. Peraí, mas por que essas coisas boas que estão acontecendo é ele que está fazendo já? Ah, está gerando emprego, é o homem que chegou e já está gerando emprego. Ó, tudo que está acontecendo aqui são sementes plantadas para trás. Hoje, nós, a sociedade, está colhendo isso. Então, foram frutos, a semente que nós plantamos. O Arnaldo como prefeito, o Alex como prefeito também, e nós como vereadores aqui, segurando, aprovando projetos para essas melhorias, todo está tendo a cidade aí. Então, não podemos falar ainda que essa administração está tendo esse destaque, não. Inclusive, uma das coisas que eu fiquei sabendo essa semana e fiquei triste, porque eu sou defensor do esporte mesmo, que eu sei que o caminho hoje é o esporte e a educação. Isso que vai consertar o nosso país, esporte e educação. E o Éder tem um projeto maravilhoso aqui na cidade, aqui. Ele criou o projeto da medida exata. Deve ter umas 300 pessoas participando da medida exata. Um profissional do gabarito do Éder, ele foi dispensado. Ele era comissionado, só que é um cara que nem nunca envolveu também em política. Aí não sei quem vai entrar no lugar dele, de repente seja uma pessoa mais competente também, mas olha o tanto que a sociedade perde com essa troca. Aí o projeto Medida Exata, ele é um projeto do Éder. O Éder criou esse projeto. E, claro, com o apoio da prefeitura, que a prefeitura tem o apoio dela também dentro desse projeto. E hoje o Éder já não é mais comissionado da prefeitura. Então, já saiu o Éder. Então, quem perde com isso? Nós, vereadores, prefeito, secretários, o nosso salário, quando der no dia 30, já está na nossa conta. Agora, a sociedade perde com isso. Qual profissional será que vai fazer esse... Vai ter que criar um projeto agora para fazer a medida exata. Ou a medida, sei lá, que eles vão criar agora. Mas isso é prejuízo para o nosso povo. Então, o Éder, a prefeitura e o povo de Itabirito perdeu muito com a saída do Éder e esse projeto dele da medida exata. Tá? Hoje, no sábado e domingo, vai ter corrida lá no Cristo. Então, assim, é uma atividade boa, né, que nós também criamos no nosso mandato também, e pelo menos essa corrida já vai acontecer no Cristo, então todos são convidados, viu, gente? Vai ter uma corrida bacana lá sábado e domingo. Tá rolando um áudio aí, né, de um servidor, e eu acho que tem que se manifestar mesmo. Se vocês é a favor ou contra, a manifestação é livre. Vamos falar o que vocês estão achando de bom, de ruim, mas só que a gente tem que ser pé no chão. Prejuízo a sociedade já levou. Só a troca de governo, prejuízo a sociedade já levou. Só que agora é pensar para frente, né? Como eu disse na Bação Logística, lá na reunião, que eles chegaram e, pum, deu um tiro primeiro. Depois perguntou quem estava na porteira. Eles chegaram, implantou a empresa, já fez a terraplanagem, fez tudo, já está explorando. Depois vem falar quem que são eles. Ah, nós somos um fulano de tal que estamos aqui explorando São Gonçalo. Isso que aconteceu. Isso eu falei lá. É isso que está acontecendo com a gente aqui também. Nós estamos tomando prejuízo no esporte, que agora um grande nome aí, que eu falei agora que vocês conhecem, que é o Éder. Isso é um dos nomes. Na saúde também, nós tivemos grandes prejuízos também. Tá? Esses prejuízos a gente vai ter é de agora para frente. É de agora para frente, porque ainda não deu para sentir ainda, gente. Aí na hora que começar as reclamações, a gente vai ver. Tá? E eu quero dizer, eu não sou líder da oposição, não. Tá, gente? A gente está aqui para fazer uma oposição sadia, para sempre melhorar a qualidade de vida do nosso povo, de Itabirito aqui. Essa é a nossa luta de nós vereadores aqui, enquanto tivermos vereador. Né? Hoje não vai dar tempo de estar falando, não, mas até é bom, porque o presidente, o Jair, ele ficou 8 dias calado, 8 dias o Brasil descansou das besteiras que esse homem anda falando nós. 8 dias de sossego na nossa cabeça. Ele estava no hospital e ficou calado. 8 dias. Ainda bem, são 8 dias, o Brasil ficou tranquilo. Agora, de amanhã em diante, segunda-feira, tem novidade aí, que aí eu vou estar falando aqui para vocês. Com certeza vai vir besteira, né, do presidente Jair Bolsonaro aí. Boa noite, presidente. É só isso por hoje.
Boa noite. Convido a fazer o uso da tribuna, vereador Ricardo.
Boa noite. Mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, Meu boa noite a todos vocês. Iniciamos aqui agradecendo a Prefeitura pela atenção nos dada, uma solicitação já antiga, junto à rua Carlos Cavalieri, na colocação do corrimão, onde iniciaram os trabalhos, né, de perfurações, para a colocação dos tubos e, posteriormente, a colocação deste corrimão. E, além disso, solicitei também uma obra já que está praticamente finalizada, é uma pracinha no bairro, onde vai ser colocada uma academia ao ar livre, onde a gente vem cobrando também. Então, foi uma valorização do bairro Agostinho Rodrigues, a gente fica grato e deixa o nosso agradecimento. Estive hoje na Assembleia Legislativa, hoje ocorreu a CPI de Brumadinho, onde foi presidida pelo deputado federal Júlio Delgado. E eu ouvi lá uma vereadora, eu esqueci o nome lá, próximo a Brumadinho, onde ela falou uma frase que é triste demais, né? O dinheiro acima de tudo e a lama em cima de todos. Então, quer dizer, é um processo que as famílias sofrem todos os impactos, e nós temos essa situação em Tabirito aqui, e uma situação que as informações, elas continuam não existindo, né? A gente tem grande dificuldade nas informações e nos entendimentos. Então, mais uma vez aqui, eu acho que a Vale, como mineradora, e outras três mineradoras que exploram o nosso município, Gerdau, SAF e Merculano, eu acho que tem que ter um estreitamento do Poder Executivo aí e tentar uma afinidade maior e uma disponibilidade maior de atendimento ao nosso município. Nós temos aí uma grande empresa, também a Coca-Cola. Eu falo que tem projetos que podem ser conversados e, através dessa conversa, através dessa união de forças, está atendendo melhor a nossa comunidade. Então, eu acho que está faltando essa junção aí. Também a estrada do Marzagão, vou agradecer aqui também, foi um outro atendimento, que estão molhando a estrada aí, depois de muita luta, fizeram uma manutenção lá na sexta-feira, deixou o pessoal na poeira, o pessoal ficou sem condição de transitar, mas aí, posteriormente, eles colocaram um pipa para estar rodando e estar atendendo. Espero que continue, né? É necessário que o pipa continue fazendo essa manutenção lá, porque o sofrimento é muito grande. Vou entrar agora na sinalização da rua Farid Rami, eu deixo aqui meus sentimentos ao Sr. João, Dona Aparecida, a Eva, tive a oportunidade de trabalhar, as irmãs, com muita tristeza. Eu estive na Avenida Farid Rami às 5:09 da tarde, onde estive em contato com o secretário e também mandei um e-mail formalizando mais uma vez a questão da sinalização. Claro que tem os excessos, tem os problemas, mas a avenida não tem sinalização nenhuma. A sinalização da avenida é muito ruim. A sinalização da avenida, isso foi o primeiro problema. Infelizmente, às 6:30 da tarde, veio a ocorrer essa fatalidade com o Valtinho. Então, lá é caso de necessidade extrema. Se precisar, tem que fazer um plantão da Guarda Municipal 24 horas. Lá é necessário uma atenção extrema, que a prefeitura, que o prefeito, que o secretário, que quem estiver engajado nesse projeto, que tome essa providência, porque essas fatalidades, por falta de sinalização, não podem ocorrer mais.
Ricardo, se me dá meio minuto.
Eu te dou daqui a pouquinho, deixa eu só concluir aqui, Toninho. Eu te passo a palavra.
Obrigado.
Porque eu estou com a pauta que eu te dou a palavrinha. Então, assim, nós temos essa necessidade de trabalhar em parceria com a comunidade. Inclusive, estive lá com o BIM, com o Meiquilo da borracharia, e fiz essa formalização. Após isso, durante a noite, foi feita a pintura das faixas. Por que não foi feita anterior? Por que não se colocou a guarda anteriormente? Então, temos que pensar, nós temos que pensar na prevenção antes que aconteça essas fatalidades tão grandes e essas percas às famílias. Toninho, vou te dar a palavra, mas eu estou com a pauta cheia, viu?
Não, vou ser rápido, bem rápido mesmo. É o seguinte, Ricardo, é muito triste isso que aconteceu. A gente lamenta muito, é muito sofrimento para as famílias. Deixo aqui meu sentimento também da perda desse senhor, do seu Walter, para a família dele. E é o seguinte, você falou aí sobre a segurança lá na via, não é isso? Eu vou até sugerir aqui ao senhor prefeito municipal, é o seguinte, por que não instalar uns radares Pardal lá? Porque assim que começar a doer no bolso do sujeito, com certeza vai parar. porque esse radar, ele não é caro. É muito importante fazer esse investimento, porque está lá sinalizado, 30 km por hora. Quero ver se o cara vai passar 35, senão está na caneta, entendeu? Só uma sugestão. Apresentar os radares lá, que talvez nem precise de muita guarda municipal. Precisa sim, mas com esse sinaleiro aí vai melhorar muito esse semáforo. Uns 3 ou 4, acho que resolve. Obrigado, viu? Obrigado.
Importante, Toninho. Inclusive, já vou deixar aqui de prontidão, já fiz essa solicitação anteriormente, na Madeireira Cascudo, se não colocar um semáforo ali, fizer uma avaliação mais criteriosa e não se colocar um semáforo ali, vão acontecer acidentes fatais também. É um dos locais mais perigosos da nossa cidade hoje, na questão do trânsito. Tem que se pensar com urgência ali. Operação Tapa Buraco, eu solicitei aqui, estão surgindo vários buracos na cidade, então a gente solicita também que seja ajustado e resolvido mais breve, que comece a se trabalhar com foco nesse tapa-buraco. Hoje eu passei, tem uma mamona, enfiada na rua Belo Horizonte, o buraco abriu lá, então está correndo risco de frente à casa do ex-vereador Ivaci Simões, então esperamos que seja resolvido também. Então vamos aguardar que essas demandas, demandas básicas, não deixem de ser atendidas. Vem também a solicitação das quadras. Quando a gente vê uma quadra coberta, é tão bom ver o atendimento às crianças e tal. Então, a gente solicita a região do Santo Antônio, região tão sofrida, que não é atendida com... a gente não vê empenho nenhum para aquela região, não vê nenhum atendimento ali que se resolva realmente o problema. Então, a gente solicita aqui que seja feita a cobertura, que seja colocada uma academia ao ar livre, que seja valorizada aquela região de Santo Antônio ali, e também outras quadras, como Quadra do Praia, dentre outras aí. E os campinhos de várzea também, a gente ouviu durante os períodos eleitorais de todos os candidatos, que seriam valorizados, seriam resolvidos, então esperamos. Temos aí o Padre Eustáquio, temos o Marzagão, temos vários campinhos aí. O Campinho da Carioca, um campo de quase 50 anos, e está lá um campo de terra. Então, que se valorize. Nós fizemos um projeto aqui que chama Adote um Campo, é uma parceria público-privada que pode ser atrelada aí e atender muito bem a nossa população. Situação das nossas praças com os moradores de rua e as pessoas que frequentam. Todos têm o direito de ir e vir, de estar onde quiser. Mas é importante que a assistência social, faça valer, que esses atendimentos sejam in loco, e irem até o local, conversar e entender o que está acontecendo com aquele morador. Porque o volume está só aumentando, a situação da praça está cada dia mais difícil. Então, começa outros problemas através disso. Então, temos a necessidade extrema de se resolver esse problema. Eu vou continuar cobrando, estarei lá na praça amanhã, vou estar conversando com o pessoal novamente, e estarei na Secretaria de Assistência Social, conversando com a nova secretária, e solicitando a ela um apoio quanto a esse atendimento, que é um atendimento de necessidade de saúde pública. Situação também do nosso transporte escolar, tem Renê que defende a bandeira há tempos, tem outros vereadores também, o Nilson. Questão dos cobradores, realmente há necessidade, está ficando perigoso, está ficando complicado para o motorista. Então, temos que fazer, montar aí, talvez uma comissão, e está trabalhando com foco nisso para tentar amenizar. Ronaldo também, que sempre está nos trazendo as demandas, Vereadora Rose leu aí algumas demandas que ele já me passou também, a gente cobrou através de e-mail, infelizmente continua sem atender, Ronaldo? Então, tem que se resolver esses problemas, são problemas pontuais, problemas básicos, que a população não pode ficar à mercê desses atendimentos. Um fato importante aqui, eu vou emendar um assunto ao outro, é a questão dos aluguéis. Eu espero que seja analisado, avaliado, e um período muito próximo seja resolvido. Uma prefeitura, igual a prefeitura de Itabirito, não pode pagar um valor exorbitante de aluguéis. Tem que se pensar num local próprio, tem que pensar em algum imóvel que esteja fechado e que possa atender a nossa comunidade. Mas esse valor, né, por informações que tem, de quase R$1 milhão de aluguel, isso não pode pagar. Esse valor pode ser revertido em atenção ao servidor público, em atender a demanda dos R$500 do cartão alimentação, em atender o Vale Transporte Municipal e Intermunicipal, em atender a progressão salarial, em atender os monitores de apoio. Inclusive, essa demanda que foi lida aqui nessa tribuna, essa demanda está no Ministério Público, fizemos a demanda através de requerimento, e após isso não tivermos a resposta, entramos no Ministério Público e amanhã estaremos cobrando para ver se temos algum segmento nessa demanda. Então, nós temos que pensar nessa redução em caráter de urgência. Aí sim nós possamos aplicar em outras áreas, possamos aplicar no servidor que está ali no sol, deixando a nossa cidade limpinha, nossa cidade organizada. Então, eu acho que é a partir daí que conseguiremos dar alguns passos, né, devido à demanda. Quanto ao desenvolvimento econômico, vou entrar nessa pauta aqui mais uma vez. É uma pauta que eu participei da feira. A gente vê a feira muito bacana, muito bonita, muito organizada, expondo a toda a população o que temos de melhor, o que temos a oferecer. Mas ficamos nisso, é ano a ano, e não temos uma caminhada efetiva ali de alguém que tenha essa condição, tenha essa habilidade, e busque uma empresa e coloque naquele local. Não conseguiu colocar uma empresa de grande porte, que se divida aqueles galpões maiores. Pense naquela área de cima, então, no mercado municipal amplo, que atenda toda a nossa região. Mas nós temos que pensar em alternativas que girem a nossa economia e que atenda melhor a nossa população. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar a longo prazo, né? Nós estamos com a Delphi, com promessas anteriores de 36 empresas, não vieram, nem no Distrito Industrial, nem na área da Delphi. Então, esperamos que agora... Temos novas promessas também, esperamos que seja concluído, que seja resolvido e que gere emprego, que a nossa economia gire, porque esses empregos que estão acontecendo em Itabirito são para atender a mineração. Nós não temos uma empresa que vá captar os nossos funcionários e que vá gerar emprego e renda para as famílias dentro das nossas casas. Então, nós temos que pensar nisso em caráter de urgência também. A Delphi está deteriorando, está se acabando. Então, vamos pensar em empresas de menor escala, dividir pontos ali e estar colocando empresas menores, gerando uma quantidade menor de emprego, mas a economia girando. E também a possibilidade desse mercadão, por que não? Pode ser uma alternativa. No Jardim Canadá, fizeram o mercado da boca. O mercado é lotado todo sábado e todo domingo. Então, talvez, valorizar o nosso produtor rural de forma mais ampla e objetiva e, talvez, acoplar também os produtores da nossa região bem próxima da gente aí. Meu tempo hoje está ficando bem curto, né? Acho que eu estou falando muito, a boca está até seca, mas são muitas demandas. A questão do servidor eu já coloquei aqui. Nós temos que pensar no servidor com prioridade. A máquina funciona melhor, eu falo que houve esse aumento, né, de 100%, falo que tem que ser lembrado os bons legados que foram deixados. Agora, esperamos que seja uma valorização maior ainda, seja feito esse aumento do cartão alimentação para R$500, essas progressões tanto solicitadas. Já conversei com muitos servidores na minha sala, e os mesmos, são várias reclamações, e são reclamações básicas que podem ser adequadas, é insalubridade, é periculosidade, às vezes é só atender o direito do próprio servidor. Uma outra demanda aqui, estive no SAI essa semana, conversando com o diretor, pessoa qual eu estimo muito, mas a gente vai cobrar aqui, essas taxas de água e de esgoto, elas são absurdas. Elas têm que ser repensadas. As pessoas que têm grande dificuldade. Uma taxa de água custa, tarifa básica, R$ 16,00. E a de esgoto, R$ 9,60. São R$ 27,60, usando ou não do serviço. Então, é uma coisa que tem que ser analisada, priorizada, para atender o contribuinte da melhor forma possível. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, convido a fazer uso da palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos, presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários, assessores, público presente, imprensa e a todos os ouvintes, né, que nos escutam aí pela Rádio Câmara. Eu quero iniciar a minha fala aqui e eu não poderia deixar de começar devido a essa perca que nós tivemos aí na sexta-feira, que foi do Valtinho, filho do Sr. João, morador, o Sr. João morador lá do Córrego do Bação, e né, o Valtinho, tem a Vanilza, a Valdirene, a Paulinha e a Cristina, o Valtinho dos filhos do Sr. João, o único filho homem, e nesta última sexta-feira, né, envolveu-se em um acidente na Avenida José Faria de Rame, onde já foram falados aqui por vereadores que me antecederam, e que veio, né, a óbito. Então, acho que é uma perca irreparável. Deixo aqui meus cumprimentos, né, à dona Aparecida, ao Sr. João, à Michele, que é a esposa dele, e que isso que aconteceu, eu acho que possa ser tomado mais providências, o mais rápido possível, para que outros Valtinhos não se passe pelo mesmo fato e perdendo a sua vida. Então, hoje eu entrei nesta casa aqui, como indicação, porque eu passo ali na avenida quase que diariamente. Então, ficou uma avenida, uma senhora obra, que o prefeito Alex iniciou, o prefeito Arnaldo, com muito pulso, deu a continuidade, e tenho certeza que o prefeito aí vai dar essa continuidade, mas eu acho que agora chega a hora de, como a avenida já pegou uma extensão maior, que seja olhado, né, com mais, assim, com atenção muito especial para a parte da sinalização. Para a parte, se não tiver como, vamos colocar na parte da orientação, porque tem certos pontos ali que ficou meio que confuso. E às vezes as pessoas, às vezes vai no automático, porque isso acontece em várias outras ruas aqui de Itabirito, que você coloca ali uma sinalização. A pessoa está acostumada a passar ali todo dia. Aí vai lá, faz uma mudança naquele trecho, a pessoa parece que acostumou a passar ali igual um burro ou um cavalo que vai só naquele mesmo caminho o dia todo e não olha para o lado se tem uma sinalização. Então, eu acho que tem que ter ali, fazer também ali não somente a parte da sinalização, mas fazer também uma parte de educação e fiscalização. E igual o Toninho sugeriu aqui, que seja colocado ali redutores de velocidade. Eu acho que para colocar redutor de velocidade ali, radares. Então, redutor de velocidade, radar, que seja autuado, eu acho que isso aí é um processo muito moroso e demorado. Mas que coloque a guarda municipal lá, e que se entrou numa rua na contramão, se passou numa faixa lá que não obedece a parte de segurança, já que tem o poder de atuação, que seja autuado. E às vezes fala assim, ah, fui autuado, eu não fiz isso. Não. E hoje nós temos telefone aí que tira foto, que seja fotografado, porque a gente vê relato ali de várias pessoas que colocam. Então, eu acho que até regularizar toda a parte de sinalização, que seja colocado da parte certinha, nesses pontos mais críticos, que seja colocada a guarda municipal, para que seja feita uma fiscalização e que seja feito também, se errou, que pague pelo erro. Né? De se pegou uma rua na contramão, se porque os pontos ali das vias ali, tem ponto ali que você fica meio que indeciso. Então, colocou a sinalização. E até eu sugeri aqui, numa indicação aqui, que seja colocado ali na via, é seta de circulação, de rota da circulação. Essa pessoa entrou ali, tem uma seta pintada ali na via. Ele está contra ela, ele, opa, peraí, eu estou errado. Então, acho que seja colocado, porque ali foi feito, né, o projeto ali dessa avenida. É um projeto de uma via de trânsito rápido. Então, assim, não justifica também a gente colocar quebra-mola ali de 5 em 5 metros. A gente pega uma via expressa, a gente pega uma avenida Amazonas em Belo Horizonte, que é via de circulação de trânsito rápido. Você tem os semáforos, e que lógico que ali vai ter os semáforos daqueles cruzamentos principais, que eu acho que isso deva estar no projeto, né, e que deva ser colocado, mas é que seja colocado de forma clara, igual se tiver condições de colocar e ser feito aí um processo licitatório aí o mais rápido possível, e se aqui desta casa precisar para que seja votado algum projeto que envolva parte dessa fiscalização por radar, né, que seja colocado, porque eu acho que a gente tem que saber, igual eu falo, muitas das vezes, não é simplesmente só tirar a carteira, a gente tem que aprender a dirigir, aprender a respeitar os cruzamentos, sinalização, igual foi colocado aqui, o Renê, acho que disse aqui, não, o Renê não foi me antecedeu, teve uma pessoa que me antecedeu aqui, acho que foi o Ricardo, ali próximo do Cascudo, né? Ali acho que, com certeza, deva ser colocado um semáforo ali, porque a via ainda não passou do outro lado. Mas então acho que isso aí deva estar no projeto dessa avenida, porque é um projeto que foi bem executado, então está sendo feita uma avenida que vai tirar muito o trânsito do centro da cidade, então essas coisas aí tenho certeza que vai ser corrigido. E uma outra indicação, que também eu entro nesta casa, é que a gente vê a rua Belo Horizonte, que é uma rua que futuramente ali, ela faz parte do complexo ali da avenida, né? E hoje a gente sabe que muitas das vezes ali as pessoas passam por aquela rua para evitar o centro da cidade, para evitar semáforo, quem que tenha, que sai aqui do centro, que pega a avenida ali, já chega ali, pega a rua Belo Horizonte, já sai ali perto do EPA, pega o acesso 2 e assim vai e evita o trânsito do centro da cidade. Só que tem um ponto ali próximo da passarela, daquela esquina da rua Benjamin Rodrigues, que é a esquina ali com a rua Belo Horizonte, até o número 460 na rua Belo Horizonte, que tem um lado ali, do lado de baixo, tem a placa de proibido estacionar. Do lado de cima, não tem placa. Então você pode passar ali durante o dia, que tem vários carros estacionados ali. Então, assim, no horário de pico, dá um congestionamento ali, dá uma confusão ali, principalmente no horário da tarde, quando sai aí mais de 40 vans, né, para levar os nossos alunos para Belo Horizonte, quando chega ali aquela confusão. Então, eu estou aqui pedindo por motoristas que me cobraram, para que fizesse essa cobrança aqui na tribuna, fizesse esse pedido, por ter passado e visto essa situação, e também por pessoas, né, que trabalham aí na condução dos alunos de Itabirito para a faculdade no horário, principalmente da tarde. Então, que dá aquele congestionamento, então que a secretaria aí responsável faça essa avaliação, vá lá, faz uma visita em loco e vê, e pode conferir que ali nós temos esse problema. Ainda mais por se tratar de uma rua ali, que é uma rua estreita, e ainda que tem um morro, que muitas das vezes você não tem a visão do outro lado, por ser tipo um topogã. Então, acho que fica aqui esse pedido, e fica aqui essa cobrança, para que isso seja averiguado. Quero aqui também estar cobrando do SAI, né, o Rogerinho assumiu, então o SAI estava com uma obra lá no Córrego do Bação, na rua principal, fazendo uma parte de drenagem pluvial, que na passagem do vereador Arnaldo como prefeito interino desta casa, e que foi uma obra que a gente vem cobrando, devido aos altos problemas, né, de inundação quando chove, a água, a drenagem pluvial que não tinha ali naquela via, entrava dentro da casa ali das pessoas que ali do lado moram. Então, deu início ali, na rua principal, já fez a parte, já colocou a tubulação, na época, o prefeito interino Arnaldo esteve presente, viu a real necessidade e colocou aquilo como prioridade, que ali fosse feito. Então, a parte da rua principal está terminando, né? Então, acho que deve estar faltando agora só recapeamento asfáltico. Mas aí fica a cobrança aqui da drenagem pluvial da rua projetada, porque a rua projetada tem uma outra vazão de água que vem da parte de trás da escola antiga ali do Córrego do Bação, e ainda que afeta, porque várias crianças daquela rua, ao passar para ir para a escola, passa a pé. Então, acho que tem que ser visto antes que a chuva comece, porque nós estamos vivendo aí um tempo tão doido, que hoje faz calor, amanhã faz frio, e a gente pode esperar que quando vir esse período chuvoso aí, a gente torça para que a chuva venha uma chuva mansa e calma, que não venha essas tempestades aí, como a gente vê em outras cidades, outros países aí, que acaba trazendo muito transtorno. Então, que antes que aconteça o período chuvoso, que possa fazer essa obra, essa drenagem pluvial da rua projetada lá no Córrego do Bação. E também, já colocando aqui, eu acho que é da parte pasta do SAI, na rua João Faria Gurgel, ali na Carioca, naquele morro forte ali, que hoje tem um movimento altíssimo ali de ônibus, durante esse final de semana, que teve um vazamento, e hoje foi corrigido. Então, hoje já foi o problema do vazamento lá, o SAI já fez essa correção. Mas encontra lá no meio do morro um buraco bem grande, então, a gente sabe que muitas das vezes é meio moroso fazer esse tapa-buraco, mas a gente pede aqui que seja feito o mais rápido possível, e, se possível, amanhã também, que possa levar um caminhão-pipa lá e lavar, porque devido ter feito a obra, desceu muita água com barro e está com bastante poeira. Então, passando lá nessa rua hoje lá, teve pessoas que me cobraram, e eu até conversei com o Toninho ali, o Toninho falou que hoje também ele tomou ciência desse vazamento de água e dessa correção que lá esteve. Então, fica aqui esse pedido, né, que possa, porque ali está logo do lado de baixo ali do tratamento de água. Então, que o SAI possa estar resolvendo esse problema lá. Outro assunto que trago aqui nessa tribuna, que foi motivo de uma indicação, a gente teve aí um período atrás aí que todos aqui comentaram nessa tribuna a respeito do transporte coletivo do Mazagão, Córrego do Bação, São Gonçalo, Saboeiro e Macedo e Mata, toda a região ali que hoje está sendo feito pela Serra Verde. Então, estão fazendo com horários reduzidos, né, devido por o transporte não ter tido quando foi feito o transporte coletivo urbano incluído nessas rotas. Então, eu acho que deva estar para acontecer, se eu não me engano, é 2020, né? O novo licitação, 21. E a gente vê, por mais, a gente não pode só olhar uma parte, a gente tem que olhar aquelas outras pessoas que mais necessitam. Então, hoje eu recebi um telefonema de moradores lá do Bom Sucesso, que tem esse problema, tem essa demanda lá para ser atendida. Porque o que disse, precisa de vir no médico, né, porque às vezes se tivesse um horário de manhã e outro à tarde, podia vir, e já aproveitava no dia, já resolvia tudo que pudesse resolver. Então, fica aqui um pedido, que principalmente a essas pessoas lá do Bom Sucesso, que precisem vir aqui fazer o tratamento médico aqui na sede do município, que se enquanto não tenha o transporte coletivo, que a prefeitura possa estar dando o transporte coletivo a essas pessoas para não perder o médico. E já caminhando aqui para o final, presidente, só para encerrar minha fala, eu assinei um requerimento aqui junto com o vereador Arnaldo, vereador Rodrigo, Renê, o Gilmar e o Nilson, para que o servidor, né, que teve um áudio dele aí circulando, que possa estar vindo aqui nessa casa trazer algumas explicações sobre alguns assuntos ali abordados, porque se tem alguma informação que ali caberia, a gente, sobre com relação à corrupção, acho que deveria ser colocado, porque nós, como vereadores, estamos aqui para fazer o nosso papel, e é isso que eu tenho para poder falar na minha fala aqui, e agradeço, e boa noite.
Boa noite. Para fazer uso da palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar do meu próprio local. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas. Eu quero fazer algumas ponderações de alguns assuntos também que foram abordados nessa noite. E quero iniciar, viu, Gilmar, você comentou aqui sobre a questão da Bação Logística, e nós tivemos na audiência, foi importante a audiência para entendermos melhor o projeto da Bação Logística. E eu, Gilmar, eu sou um grande defensor do desenvolvimento sustentável. E para acontecer o desenvolvimento sustentável, tem que conciliar ali emprego e renda, que é importante, a gente sabe o que é a pessoa ficar sem emprego, sem trabalho, conciliar preservação ambiental e conciliar a inclusão social. E ali em São Gonçalo, mais ainda, conciliar o seu potencial, principalmente potencial turístico que São Gonçalo tem. É a sua cultura local, o seu patrimônio, o seu acervo histórico. Então foi bom que Vossa Excelência já fez algumas ponderações, mas a minha expectativa é que possa conciliar, que seja um local melhor, apesar que o empreendedor falou que não existe outro local, mas é necessário fazer uma conciliação, e eu acredito que não é apenas uma reunião que vai resolver, que tenhamos outras, um grupo de trabalho, eu sugeri, para que todo mundo ali possa sair ganhando. Então, a primeira consideração. Sobre a Avenida José Farid Ramos, eu quero concordar com Vossa Excelência, Ricardo. Eu fiz justamente essa ponderação. É uma avenida importante para o fluxo, mas mais do que isso. A sinalização tem que ser urgente, mas mais urgente uma intervenção de imediata. Se a sinalização vai demorar 3, 4 meses, 1 mês, 15 dias, já tem que ter uma intervenção imediata com o auxílio da Guarda Municipal, da Polícia Militar. E vou fazer um pedido também, que a gente tem que olhar para frente. Poderia apresentar o projeto da avenida para todos nós. E eu não conheço o projeto detalhado até hoje. Se vai ter a segunda fase, quanto vai ter. Importante ouvir a audiência pública. Vai ter ciclovia, não vai ter. A sinalização é vertical, horizontal, vai ter radares. Então é importante promover essa interação com a população e com essa casa legislativa. Então, comum com Vossa Excelência, no sentido que tem que haver uma intervenção imediata, porque não existe o valor de uma vida. E colocar aqui o voto de pesar, desejar o voto de pesar aqui para a família do Sr. Walter, do Sr. João, pai do Valtinho, e o Geraldo Mendes me falou que agora, que é o irmão da Vanilza, não é isso, Geraldo? Da Ana Paula, a Vanilza é uma grande amiga, trabalhou com a gente lá na loja, empreendedor, então a gente fica mais sentido ainda, não, independente se é conhecido ou não, mas porque poderia ser um acidente evitado ali. É uma avenida importante, mas a intervenção tem que ser imediata. A outra ponderação, já passando para o outro assunto, eu também quero registrar que eu estive presente na 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, na última sexta-feira, na Casa de Cultura. E vou externar aqui, que é até bom ter acontecido um fato comigo, apesar que eu já registrei, inclusive, usei as mídias sociais para isso, mas, através desse fato, eu quero externar algumas outras situações. Quando eu saía do meu escritório, que eu não chamo de gabinete, eu tenho costume de chamar de escritório, de vereador, ali na Jane França, para a Casa de Cultura, eu fui parado o eleitor e falou assim, você vai ter coragem de ir numa conferência no governo de oposição? Eu falei assim, uai, mineiro, né? Uai. Uai, eu sou vereador, não só quando eu sou situação, eu sou vereador de oposição também. A conferência não tem dono, não. A conferência é promovida por um governo. Mas ninguém é dono da conferência, não. O dia que eu não puder participar de uma conferência municipal, na qualidade de vereador, então eu posso deixar o cargo. Participei, gosto de participar para aprender, para entender melhor como funciona a política, nesse caso, de assistência social. E aí eu aproveito, também aqui, não quero ficar voltando em águas passadas, mas para colocar também muito claro, que na reunião passada, que muita gente não entendeu, me perguntaram, Max, que reunião que é essa que foi no gabinete do novo prefeito? Então eu vou aproveitar para explicar, foi nada mais, nada menos, uma reunião que aconteceu, foram todos os vereadores convidados, alguns não quiseram ir, normal, respeito, e outros foram, eu fui. O Tila foi, o Toninho foi, outros foram. Não fomos para fazer acordo nenhum, não fomos para fazer conchavo nenhum. Fui como homem público, entendendo que era uma reunião do prefeito que está iniciando o seu mandato, curto, extemporâneo, mas está iniciando. E ali, os assuntos foram dois projetos de leis, em resumo, das subvenções e o impositivo, que nos interessa muito, né, doutor Edson? E o que eu entendi, o outro assunto foi para falar que ele gostaria de ter uma relação amistosa com a Câmara. Eu, particularmente, respondi, falei assim, olha, eu acredito muito, apesar de sermos poderes independentes, para trabalharmos em harmonia, mas com toda a autonomia de exercermos a nossa função. Ainda falei, as críticas construtivas serão feitas. E o que for bom, vamos aprovar. O que não for, não vai ter a nossa aprovação. Então, nada mais, nada menos. Eu estou falando isso porque se for ficar essa velha política, não pode uma conferência que o governo agora é de oposição. Não pode ter um diálogo que o governo é de oposição. Então, não conte comigo mesmo, não é minha linha. O meu grupo é muito bem definido. É desde 1988 que eu vi o grupo sendo fundado com Juninho Salvador, Joaquim Cocó, Paulo Carvalho, Nonô, Wilson Galo, Juca Toledo. É nele que eu permaneço até hoje. Nunca mudei de grupo, não. Nunca mudei. Ah, porque na eleição rachou. Rachou não foi eu, não. Até que eu tive o apoio do Juninho o tempo todo. Respeito qualquer coisa. Então, já vamos colocar os pontos nos is, porque eu achei uma coincidência acontecer essa abordagem, assim, meio, ah, mas você vai? Não, não vou não. Não vou não, porque agora é oposição. Olha, peraí, não é o interesse da população que está acima de tudo? Então, já aproveitei para já colocar esses pontos nos is de uma vez, do meu posicionamento, e falar o seguinte, porque o Léo não está, Rosa, eu não sei quem que vai ser o líder de governo, para fazer aqui já dois encaminhamentos. O primeiro, sobre a questão da conferência de assistência social, eu acho que vale para outros setores também. Primeiro, parabenizar em tão pouco tempo ter feito a conferência de assistência social. Importantíssimo, é um espaço de discussão pública. Agora, pedir e solicitar para o que realmente teve de avanço na assistência social, e não foram poucos ao longo desses 7 anos, que eles possam ser mantidos, inclusive na questão de equipe, na medida do possível, e avançar no que for possível avançar. Isso é um desejo que a gente tem, com a consciência de uma gestão tão curta. E a Jussara teve os seus avanços, né? Ela promoveu os seus avanços. Então a gente tem que agregar, tem que ter a sabedoria de realmente a cidade estar acima de tudo e agregar esses avanços. E foi uma conferência muito produtiva. E o segundo pedido, gostaria que levasse para o Léo, eu não manifestei na reunião passada, eu vi alguns amigos aqui falando sobre o processo de demissões que estão acontecendo, que é natural, quando muda-se um governo, por mais desgastante que seja, é natural que haja as demissões e as admissões, Mas eu não havia ainda recebido, vamos chamar de denúncia, e recebi essa semana várias pessoas reclamando também que estão sendo demitidas por telefone, por WhatsApp. Eu acho que não pode generalizar, mas a sugestão, parece que quem está no RH é a... que era antes, a Marisa, né? Parece que já ficou. Marisa tem um conhecimento muito bom, se não for ela, quem seja, orientar, porque são quase 3 mil profissionais, então, às vezes fica difícil realmente controlar. E qualquer demissão, por si só, empresa pública, privada, já é um processo desgastante demais. Quem já foi demitido sabe, quem já demitiu sabe. É um momento muito complicado, que no mínimo nós temos que ter todo o cuidado, todo o respeito, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E acima de tudo é um ser humano que está ali. Então, eu faço esse pedido encarecidamente e principalmente, em especial, na questão das escolas municipais. Foi colocado na semana passada a questão da eleição direta. Eu confesso que eu não tenho opinião formada, eu não conheço se eleição direta é melhor, é pior, mas uma coisa eu sei, agora, nesse momento, se for possível evitar que haja as trocas das diretoras levando para a sala de aula, a professora saindo de sala de aula, nós já estamos no final do ano letivo. Quem conhece um pouquinho de educação vai atrapalhar todo o desenvolvimento do aluno. Quem vai ficar mais prejudicado é o aluno. Não cabe aqui eu fazer nenhuma ingerência. Quem sou eu? Mas é necessário ter esse olhar. Então, eu fui procurado também por várias pessoas dentro da estrutura de educação, preocupadíssimas, não com o cargo, mas o reflexo que vai dar uma troca. O doutor Ed sabe, a esposa é professora, no final quase do ano letivo, 3 meses para o término, como é que fica a sequência? Com alunos, com crianças. Então, são esses encaminhamentos.
O Max, você me permite uma parte?
Sim, perfeitamente.
Como até você mesmo participou do período eleitoral por um curto tempo, eu até te apoiei, né, naquele pesado momento, e tanto você, quanto o Arnaldo, quanto o próprio Luiz Flávio Nikini e o próprio Orlando, fizeram um plano de governo bem aqui consolidado que tem que se cumprir. Então, eu acho, eu sou da opinião seguinte, prometeu, tem que cumprir. Está aqui, ó, debater com diversos profissionais de educação a implantação da eleição direta para o cargo de diretor nas escolas de acordo com o plano municipal de educação. Então, tem que ter eleição. Está aqui no plano de governo dele, ele tem que cumprir, né? Agora, que vai ter o desgaste, aí ele responde, porque eu não mandei ele prometer. Então, ele tem que cumprir. Eu acredito que ele tem que cumprir.
Não,
obrigado,
sim,
viu, Max?
Eu que agradeço, né? O plano de governo é a bíblia aí da gestão municipal. Mas, além disso, que realmente eu não tenho conhecimento se isso é bom, não, mas ele foi uma proposta do novo prefeito, é importante ter esse olhar agora, que se sair de imediato pode causar um transtorno ainda muito maior. Aí a gente está pensando principalmente nos alunos. Perfeitamente, doutor Edson.
Ô Max, também concordo com esse posicionamento. Acho que não deveria ter troca da direção, pelo menos a princípio. Realmente isso pode causar um prejuízo para os alunos. Então, o mais interessante seria manter as diretoras até o final desse ano letivo. E ano que vem, faz a eleição ou a indicação, ficaria a critério da administração. E gostaria só de pontuar aqui a questão dessa fatalidade lá na Avenida José Farid Rami. Na segunda-feira passada, eu entrei aqui com algumas indicações, solicitando quebra-mola, a pintura das faixas, pedindo providências lá na avenida. Na segunda-feira passada está registrado isso aqui. E a gente fica extremamente desapontado e preocupado. O Arnaldo falou na semana passada que esse serviço não foi realizado porque o secretário, na época, segurou essas pinturas por uma questão política. Então, eu acho que tem que apurar a responsabilidade, quem está na frente disso, porque houve uma fatalidade. Então, agora pode pintar 1.000 faixas, 10.000 quebra-molas, que não tem como trazer essa vida de volta. Então, a gente tem que, sim, alinhar o discurso, que, né, que a cidade tem que estar em primeiro lugar, mas isso tem que ser construído com ações, e não colocar questões políticas na frente, porque agora pode pintar lá o que for, que nada vai trazer a vida desse rapaz de volta. Obrigado, Max, pela parte.
Boa noite, doutor Edson, eu que agradeço. E só para finalizar, uma questão também que o pessoal me abordou foi a questão da de fazer um processo, quem estiver saindo, de recolocação no mercado de trabalho. Eu acho que é mais, não é impossível, mas a gente tem que debater com mais calma, na área pública não é usual, mas só pedir para dar essa sugestão também. Não é fácil estar de fora falar, né? Quem está de dentro que sabe a situação. Mas só a título de registro, esse processo de recolocação, pelo menos tendo suporte da prefeitura. Mas fica a título de sugestão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite, com a palavra agora o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, assessores, Pupoezete, Alex, Anísio, boa noite a todos. Eu, como não podia deixar de ser, eu quero mandar um abraço para a família também do Walter, meu amigo, meu cliente, a esposa dele, Michele, uma grande amiga, vi crescer no bairro. E muito decepcionado e triste com o afastamento dele, principalmente da forma que foi. E eu quero parabenizar o doutor Edson de ter lembrado o fato do Arnaldo. Arnaldo, na segunda-feira, ele relatou o problema da faixa, que tinha solicitado a compra da tinta e foi enrolado, 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 e não compraram a tinta. E, por pior de tudo, depois do falecimento do Walter, apareceu as tintas para fazer certas faixas. Então, isso tem que ser olhado com carinho. Eu parabenizo mais uma vez o doutor Edson da lembrança, porque, realmente, depois que rebenta o litro do leite, não adianta tentar apanhar, não. Quem está sofrendo é a filhinha, é a esposa, é pai, mãe, irmãos, que poderia ser evitado esse acidente. Eu vi um vídeo circulando aí do prefeito, mostrando equipamentos danificados da prefeitura. Eu sou envolvido com política, de alguma forma, diretamente, indiretamente, desde 1972. Os únicos prefeitos que eu não vi falando de equipamento foi o senhor Gastão Melilo, o senhor Celso Matos e o senhor José Basso Bittencourt. Por que que eles não falaram? Porque eles não tinham equipamento. Trabalhava nos Deus dará e conseguiu levantar a nossa cidade. Todos os prefeitos que assumiram, primeira coisa que eles falaram, mostrando defeitos do equipamento, como diz o outro, eu não vou fazer porque eu não tenho. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Quando um clube de futebol compra um jogador e ele chega lesionado, o que que o clube faz? Trata do jogador e põe ele para jogar. Então, cuida dos equipamentos e põe os equipamentos para trabalhar. E eu quero deixar um alerta aqui, que já vem há muito tempo. Eu acho que passou da hora da prefeitura valorizar quem realmente conhece o equipamento e quem sabe consertar equipamento. Minas Gerais é sabido do Brasil inteiro, um dos maiores celeiros de prestadores de serviço para máquina pesada do Brasil. E quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que mexeu durante 12 anos no ramo. Tem a Sotrec, que é para Caterpillar, tem a Geovia, que é para Komatsu, tem a Tracbel, que atende todas, e tem representando a Ubervarco, e tem todos. Eu acho que agora me parece que o chefe de transporte da prefeitura é um senhor que foi funcionário da MBR. Então, eu acho que ele deve direcionar isso para a prestação de serviço dessas empresas. Que eu garanto a vocês que isso não vai acontecer. Porque eles vão ter coragem de fazer relatório e mostrar se é falha do operador, se é falha do material que está sendo trabalhado com essa máquina, ou se é falta de manutenção. Porque, geralmente, os mecânicos que trabalham na prefeitura não vão ter coragem de falar. O operador está errado. E eu duvido que a prefeitura tenha um controle de quantas horas dura um canto de lâmina de um trator, um dente, de uma escavadeira ou de uma carregadeira, uma lâmina de uma carregadeira, um torque, um pneu. Eles não sabem. Então tem que começar, já que é uma empresa, tem que começar a trabalhar igual a empresa. Já que nós temos aqui agora um prefeito que é uma pessoa ligada em grandes empresas, igual no próprio currículo dele fala, tem que começar a trabalhar com grandes empresas. Então, eu acho que, no momento, não adianta mostrar. Tem que pôr para trabalhar, consertar, alugar, e eu não sei o que tem que fazer. Mas isso aí sempre vai acontecer. Como que entrar outro lugar dele, vai ser a mesma coisa. Eu recebi uma denúncia pequena, mas não, é curiosa. Um pai me procurou esses dias, falou que mora no bairro Primavera, e que o escolar que vai de Primavera, que passa no Henrique Michel, quando o aluno não desce nesse ônibus, ele é proibido de retornar no ônibus. Às vezes o aluno tem um parente que vai descer mais cedo, ele pega uma carona, vai, mas ele não pode retornar. Eu não estou entendendo, eu não consigo entender por que isso. Eu não quero nem acreditar que esteja acontecendo, mas a pessoa é séria, de responsabilidade, eu estou trazendo para casa para poder olhar. Outro pedido que eu tenho da população é referente à poluição sonora depois de 10 horas dos carros de som em Itabirito. Eu acho que o setor responsável a isso devia tomar cuidado e olhar, porque, afinal de contas, se eles têm o direito, nós também temos o dever de ter o sossego. Podia dar uma olhada nesse fato aí para nós. O outro, eu não ia pedir setor de pintura mais não, porque eu não fui atendido em nada, setor de trânsito. Mas os dois quebra-molas que foram reformados agora na Capitão Antônio Marques, está precisando da pintura, que lá havia muito perigosa. Eu gostaria de ter atenção também para esse fato. E agora eu quero relatar para vocês o seguinte. A última conversa que eu tive com o prefeito, e eu tenho gravado no meu zap, eu disse a ele que eu não ia pedir nada para ele, mas que eu ia só fazer a solicitação para ele. Tentar atender os anseios da população e não deixar perseguir ninguém. Infelizmente, eu estou recebendo notícia do Parque Ecológico que o negócio lá está feio. Tem pessoas lá trabalhando chorando. Tem pessoas sendo insultadas. Tem pessoas sendo maltratadas. E eu vou falar com vocês uma coisa, eu não aceito isso não. Não aceito mesmo porque quem é o prefeito chama Orlando Caldeira e eu tenho a gravação dele no zap, me prometendo isso que eu pedi. Ele pode ter certeza que jamais vou bater na porta do gabinete dele para pedir as coisas. Eu nunca bati na porta do gabinete do Valdir Salvador, nunca bati na porta do gabinete do Alex Salvador, não bati na porta do gabinete de um amigo pessoal meu, que é o Arnaldo. Eu bati na porta do prefeito Gastão Melilo para receber o que a prefeitura me devia, que eu tenho nota para provar, que eu forneci para a prefeitura, que estava na época numa situação caótica, com posto de gasolina, supermercado, tudo cortando conta da prefeitura. Eu forneci para a prefeitura de março até novembro. Quando ele perdeu a eleição para o Valdir Salvador Júnior, ele ligou para a minha casa e disse para a minha irmã: fala com o seu irmão para vir receber, que a partir de amanhã eu não estou na prefeitura mais, eu não sei se vai receber. Aí eu vim, bati na porta, e ele mandou o falecido Cláudio Paralama e me passou o cheque. É a história que eu tenho com a prefeitura, eu não peço nada. Mas se porventura continuar essa perseguição, eu não vou no gabinete, mas vou mostrar para ele a fala dele comigo no zap, da perseguição, e eu não aceito. Apesar que eu já sabia que ia acontecer, não por ele, pelas pessoas, uma meia dúzia que rodeiam. Quando me criticam, me falam alguma coisa, a pessoa tem que ter peito e argumento para me criticar. Porque eu, da idade que eu estou, não dou soco em pano de faca, não. Eu falo a realidade. E sobre o áudio que está circulando por aí, que eu, inclusive, assinei, eu faço questão, fiquei muito feliz do Renê tomar essa iniciativa, porque quando surge o que surgiu, quando falo o que surgiu nesse áudio, a pessoa tem que ser responsabilizada. E tem que esclarecer aqui, não tenha dúvida, doa quem doer. Porque a prefeitura tem muitas pessoas de bem, tem muitas pessoas boas. E agora, eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir ao Osmar, por favor, Osmar. Eu recebi um pedido a respeito de uma ponte do Calado. Esse pedido para a reforma da ponte deu entrada aqui na prefeitura no dia 9/8, e até hoje ninguém tomou providência, e eu estou aqui com fotografias de tudo da ponte. É simplesmente fantástico o que eu estou vendo aqui. O barrote, que é que pode dizer barrote, porque é madeira, que sustenta as tábuas da ponte, quebrado. A entrada da ponte, o cabeçalho da ponte. Essa ponte aí, ó. Tábua quebrada, a sustentação de baixo, um dos pau quebrado. Pode mudar, por favor, Osmar. Isso aí é o pedido, o parecer do pode mudar, que eu vou falando aí. É, lá atende em torno de 80 famílias, tem que ser coisa com urgência, e não pode ser paralisado, não está passando nada de caminhão pesado. Pode continuar, por favor. Olha para você ver, na cabeceira da ponte, puseram um pedaço de madeira, um toco. Então, eu acho que o chefe do executivo, ele devia ter uma pessoa responsável, que fala, zona rural, zona rural. Mas tem que ter uma pessoa que em condição para não deixar uma ponte chegar desse jeito. E olhar, se precisar trocar uma tábua, que mande trocar. Se precisar trocar um suporte embaixo, que mande trocar o suporte. Então, isso é a situação. Eu gostaria que eles tivessem atenção, carinho, e pudessem olhar com urgência, porque lá tem tem famílias, tem pessoas que dependem de passar por essa ponte. E depois que aconteceu o episódio, igual aconteceu na rua, na Via Nova, não adianta ir lá consertar a ponte, não. E ali tem 4,5 metros de altura, segundo o cidadão que me entregou os papéis.
Nilson, me permite uma parte? Eu também estive lá pela segunda vez, há um ano atrás, acho que a mesma pessoa passou para mim, para você e para as pessoas. O que acontece? Esse material já se encontra comprado na prefeitura, deixado pela administração passada. Né? Isso me parece, que eu não entendo muito de marcenaria, que estava curando as madeiras para colocar lá. Então, ter desculpa que não tem material é mentira, porque eu fui lá e constatei. O material se encontra lá, agora basta a boa vontade do prefeito fazer. Obrigado, Nilson.
Por nada, e bem lembrado, Renê, eu vou levar o conhecimento da pessoa que me procurou. E eu queria encerrar isso aqui com um versinho, que se a carapuça servir da cabeça de alguém, problema se não servir também, eu pouco estou me importando com isso, porque poucos dias o secretário de trânsito que aí está fez uma postagem e se viu na minha cabeça. Minha cabeça é pequena por fora, mas muito grande por dentro. Graças a Deus, o dia que eu perder essa grandeza por dentro, eu estou lascado. É a única coisa que eu tenho. Ele disse que tem uma pessoa aí que eu nem conheço, que só sabe bater, não sei o que lá. Meu amigo, não é essa pessoa que não, que vou precisar de você não. Se foi para mim, não vou precisar de você não. Você está em falta é com a população Tabirito. Se foi para mim, a resposta é para você. E vou te dizer para você aqui agora um versinho que serve para você e para outras pessoas. É melhor ter distâncias honestas, igual eu estou e tenho, do que aproximações hipócritas. Tá bom? Guarde bem. É melhor ter aproximações honestas do que aproximações hipócritas. Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite, Nilson. E eu convido a fazer uso da tribuna o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, imprensa escrita, falada, eu tenho que ir mais rápido hoje, que a pauta está extensa. Eu vou já dar início na minha fala, quando vários vereadores que me antecederam aqui falaram com relação ao áudio e também agora com a fala do Nilson, aonde o Nilson fala muito tranquilamente com relação à perseguição. A Bíblia está aqui. Valorização dos servidores, está no plano de governo do Orlando. Fim, vou falar bem pausadamente e baixinho, fim das perseguições por questões políticas. Está aqui. É difícil. Venderam lote na lua para os eleitores. E agora não vamos aguentar. E não estou nem aí que só tem 5 dias ou 6 dias de mandato, não. Porque ele concorreu à eleição de 2012, ele concorreu à eleição de 2016, concorreu agora a 2020. 19, ele já sabia o que ele ia fazer na prefeitura. E vindo nesse segmento aqui, eu vou pedir o sonoplasta que passe parte desse áudio, que eu peguei o ponto mais importante, porque eu vou tecer alguns comentários baseados a ele, e alguns vereadores já me antecedeu. Por favor.
Todas as promessas, né, de campanha, que, vai aumentar cartão, vai aumentar salário, vai valorizar o servidor, todas elas serão cumpridas, me garantiram aqui. Todas elas serão cumpridas. Só não serão de imediato, porque é bem simples. Os caras estão entrando agora, estão pegando a prefeitura, tem muita coisa escondida, tem muita corrupção lá, a gente sabe disso. Né? Todos nós que trabalhamos aí, a gente sabe de muita coisinha errada que acontece. Então, até os caras começar a colocar a casa em ordem, não dá para fazer muita coisa não. Porque imagina, eu vou aumentar o cartão para 500 conto para todo mundo. Então, são mais ou menos 3 mil servidores, cara, hoje. Então, você jogar 500 conto para cada um, mais a turma do SAI, cara, vai onerar muito a folha. E ainda mais que caiu a arrecadação. Então, assim, os caras não podem correr do que prometeram. De uma forma ou outra, eles têm que valorizar, sim, o servidor. Mas é o que eu falei no último áudio. Temos que esperar, dar um tempo para fazer essa transição toda. Está saindo pessoas, está entrando pessoas, até começar a normalizar. Vou ser sincero, lá para meados de outubro, que a casa já deve estar rodando perfeitinha aí, jeito de falar, né? Até isso vai ter muito problema. Ah, mas está ficando pessoas. Tem pessoas que tem hora que você não pode tirar, porque o prejuízo é maior para a população. Então, o que tem que fazer é com calma, se arrumar outra pessoa, colocar a pessoa lá para ser treinada, para estar pegando. Então, assim, eu fiquei sabendo que só essa semana estava para sair 100 pessoas. Não sei se hoje me falaram que foram 22 que saíram. Só pessoas de cargo alto. Então, assim, muitas vão sair no decorrer do dia, até semana que vem vai sair muita gente. Eu fiquei sabendo que são mais ou menos 400 pessoas para sair, que é justamente todos os comissionados.
Pode encerrar para mim que já deu satisfeito. Aí eu pergunto, quem manda na prefeitura? O prefeito ou os aliados dele? Eu perguntei semana passada. Esse requerimento feito pelos vereadores aqui, esse servidor, é uma pessoa até muito inteligente, muito culta, fez vários textos na internet que era invejável de se ler. Inclusive atacou nós vereadores aqui muito por não legislar e não fiscalizar. Então é necessário, senhor presidente, que esse servidor venha aqui à casa para apontar onde é que estão os escândalos de corrupção. Porque ele tem que nos ajudar a fiscalizar. E ele tem que mostrar para a gente onde é que está, que eu vou dar a mão para ele e eu mesmo vou denunciar no Ministério Público, que seja Alex, que seja Juninho, que seja Arnaldo, que seja Toninho. A situação é essa. Aí quando fala, muitas pessoas irão sair. Acabei de falar do plano de governo do prefeito. Não vai ter demissão política, perseguição política. Perseguições, concursados ocupando cargos que não era dele. Ele fala em outro pedaço do áudio, gari, passou de gari, está ocupando não sei o quê. Isso é valorizar o servidor concursado. E agora? Não vai valorizar os que estão lá dentro, não? Porque tem conchavo político pra caramba aí dentro. E tem conchavo mesmo. A negociada está tão grande aí dentro que tem gente demitindo assessor e colocando na prefeitura para trabalhar. E depois fala que não teve acordo no gabinete do prefeito, não. É por isso que eu não fui. Promessas de campanha, R$500 de cartão de alimentação, valorização do servidor. Tem que valorizar mesmo. Só que eu quero deixar um alerta aqui. Prefeitura hoje, a informação que eu tenho hoje certa, até 6 horas, 18 horas, prefeitura tem 3.144 servidores. Se for dar um cartão, somente a prefeitura, se for dar um cartão de R$500 para o servidor merece cartão, é de 1.000, é de 2.000. Mas aonde está a responsabilidade do prefeito em comprometer anualmente o orçamento do município, já que o servidor falou que a arrecadação caiu, em R$1,5 milhão de reais, anualmente. Cadê a diferença dessa gestão? É 10 dias, e é, como diz o outro, problema atrás de problema.
E aí, quando me fala, todos os comissionados vão ser demitidos, cerca de 400. E aí, sabe o que eu vou falar aqui agora? Bem feito para quem estava comissionado e traiu quem segurou o emprego deles lá dentro. Vocês foram usados. Vocês achou que vocês estavam usando o governo passado e foram usados agora. Eu avisei. Muita gente avisou. Muita gente avisou. E aí agora, não é mais Orlando Caldeira, não. É Rolando Lero, porque o Lero Lero está grande. Está grande o Lero Lero. Mudando aqui a pauta e pegando caminho na administração pública, que vai ter caminho para nós trilhar. Eu avisei aqui na tribuna dessa casa, com relação ao transporte escolar, por diversas vezes. Eu vim aqui, eu avisei, falei, previ, não é mãe de nada não, viu gente? Previ o que poderia acontecer e aconteceu. As empresas picaretas vieram de novo, ganharam os contratos de novo, e quem está sofrendo? A população de Itabirito. Eu liguei para o secretário de trânsito, aliás, de transporte, e conversei com ele, falei com ele, senhor, tem que dar seguimento num processo administrativo que estava aí dentro, nós temos que banir essas empresas daqui. Eu tive denúncias da turma lá do São Mateus, que o ônibus tinha uma semana que não rodava, e não tomaram providências com relação a isso. E o erro vem, é lá de trás. Não estou falando que é do prefeito agora não, que é do secretário agora não. Mas ele tem que resolver, e rápido. Ele está lá é para isso. Se não banir, nós vamos continuar fazendo isso. A empresa vem, joga o preço lá embaixo, tira a oportunidade de quem é da cidade, quem estava prestando serviço naquela ocasião, que eram os ladrões que todo mundo gritou por aí, que prestava o trem rigorosamente em dia, por um valor bem a menos do que está praticando hoje. Será que estava tendo roubo mesmo? Será? Será que nós vamos continuar cometendo o mesmo erro? Os ônibus não são emplacados dentro da cidade. Eu não sei o que é pior, se é os ônibus da Serra Verde na rua, se é o transporte escolar na rua. Porque se vir um ferro velho aí, leva tudo, tudo, que é só sucata na rua. E eu voltei a falar e falo de novo, se eu tivesse um filho, ele não entrava dentro do ônibus de transporte escolar, e muito menos transporte coletivo. Então nós temos que ficar atentos aí. E pegando o gancho na fala do vereador Geraldo, vereador, a Serra Verde, ela não está fazendo boa vontade e vantagem para colocar ônibus no lugar que era de direito dela colocar e por obrigação de contrato. A linha do Acuruí, Bom Sucesso, Mazagão, São Gonçalo do Bação e Bação. Tem 2 anos e 8 meses que eu estou batendo nisso aqui e ninguém fiscalizou ela. A obrigação dela é o transporte da zona rural também, também. E agora, a concessão está vencendo, está tentando passar o melado nos outros para renovar. Enquanto eu tiver vida e garganta, não renovo isso, não.
Vereador.
Eu vou para a polícia, só um minutinho, eu vou na polícia, no Ministério Público, no juiz, no Sérgio Moro, quem quer que seja. Mas essa cachorrada que eles estão fazendo com o Itabirito, que esse transporte coletivo está fazendo, cachorrada. Está achando que o povo é trouxa. Está achando que o povo é trouxa. Eu queria ver se fosse Belo Horizonte, como eles põem fogo em ônibus lá. Eu queria ver se fosse um pessoal mais pesado do Rio de Janeiro que fuzilasse de pedrada um ônibus deles. Vocês não tomavam tenência. Não estou pedindo a população para fazer isso, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não façam isso. Mas alguém vai ter que descer e parar essa vergonha desse transporte coletivo e agora a vergonha que está virando transporte escolar. Muito complicado. Ô, Nilson.
Ô, Renê, eu queria aproveitar a sua fala aí a respeito do transporte. Eu gostaria que a prefeitura olhasse com carinho, já que são isentos de muita coisa, olhar com carinho o pessoal que mexe com o transporte em nossa cidade. Eu já disse aí outro dia, tem empresário aí que está vendo, como diz o outro, estrela para poder pagar motorista, pagar as despesas, com ônibus seminovos, todos parados, e eles não têm chance nenhuma.
Eu gostaria que olhasse com atenção para esse detalhe. E eu quero também agora, que eu esqueci de falar aí, te agradecer pelo companheirismo seu de ter me convidado para a gente, semana passada, ter ido lá no João Vitor Xavier, olhar a respeito do MG30, no qual fomos muito bem recebidos, e tem uma luz no fim do túnel. Por isso que é bom a gente procurar as pessoas certas, que nós temos uma luz no fim do túnel. Eu te agradeço de coração de ter me lembrado da minha pessoa e ter me levado
para
você.
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Obrigado. E aí, pegando aqui segmento, quando o Nilson fala aqui do vídeo do prefeito, prefeito, eu sei que o senhor é educado, é respeitoso com as pessoas, mas o senhor está sendo vendido já. Deixa eu contar para o senhor um negócio aqui. Nós temos 11 funcionários concursados como mecânico, não é só um, igual o senhor falou no vídeo, não, nós temos 11. 11. E outra coisa, é muito fácil mostrar um caminhão que foi, sabe quando que caminhão que saiu no vídeo foi comprado? Em 2005, pelo governo do Juninho. São mais de 14 anos, tem que quebrar mesmo, uma hora vai ter que parar. E olha, tiveram um monte de guerreiro e herói em cima no transporte da prefeitura, que eles conseguiram manter um carro de mais de 15 anos de uso funcionando. Apesar das minhas restrições que eu tinha com o secretário naquela época, mas tinha gente boa de serviço lá dentro. Então, o senhor está colocando a turma do senhor aí, cuidado para o senhor não ficar vendido, porque a assessoria do senhor e os aliados do senhor vai te julgar no buraco igual julgaram o governo do Mota. Vão julgar o senhor no mato. Bateram tanto aqui na tribuna dessa Câmara sobre nepotismo e já estão cometendo os mesmos atos de nepotismo. Os mesmos. E não tenha dúvida que eu vou denunciar. Nenhuma. Eu falei, pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Eu lembro quando o ex-prefeito Alex falava na rádio que era impossível cometer uma prática de nepotismo na administração pública. Porque costumava ter pessoas boas de serviço que era primo primeiro, que era parente. Mas bateram no pobre coitado tanto aqui, denunciaram tanto, agora estão cometendo o mesmo erro. O mesmo erro. Que raio de governo é esse que prometeu fazer diferente? Não tem diferença nenhuma. Me desculpa a população de Itabirito, vocês foram enganados e vão ser enganados por um ano e 3 meses que está faltando. Graças a Deus, 1 ano e 3 meses que vai ficar faltando. Não tem jeito. Estão mandando gente embora, à torta e à direita. Tem gente gritando dentro da Secretaria de Saúde, senhor presidente, só para me terminar, tem uma louca aí que entrou na coordenação, que ela chegou lá em cima, no centro de especialidade médica, gritando. Você, ruma suas bolsas, vai embora. Você, racha fora. Você, não fica aqui mais não. Ah, sim. E sabe quem que era? A vice-presidente do sindicato. Aquele sindicato que mobilizou os servidores para brigar comigo aqui em cima. Era isso, servidores, que eu estava falando. Essa turma não poderia ter voltado nunca no poder. E se vocês sofreram na mão do outro governo, vão me desculpar, eu estou aqui para batalhar por vocês, como sempre batalhei. Vocês vão sofrer dobrado agora. Infelizmente, olha que postura de uma vice-presidente do sindicato de servidores públicos chegar gritando dentro de uma repartição pública para mandar o pessoal embora. Me ajuda aí, né? Hipocrisia, muita, muita hipocrisia. Senhor presidente, muito obrigado, eu estendi meu tempo aqui. E boa noite a todos.
Você não estendeu não, vereador, certinho. Mais 2 segundos. Gostaria de agradecer a fala de todos os oradores aqui, os apartes. Eu preciso, vou fazer alguns breves comentários aqui, mas são os avisos. Primeiro, está marcado para a semana que vem, amanhã a casa deve oficiar a secretária de planejamento, senhora ou senhorita Débora, senhora ou senhorita Rose? Senhora Débora, para estar presente nessa casa, um momento até muito importante, porque nós vamos votar o orçamento. Essa casa votou o orçamento impositivo. E também, já tem uma previsão antiga, a prefeitura está inclusive atrasada a esse respeito, mas também agora as subvenções serão através de um chamamento público. E como o tempo é um tempo não está tão longo assim para o orçamento, mesmo porque o governo chegou outro dia. Algumas coisas nós já havíamos deixado adiantado, mas precisa-se conversar. Então, no dia 22, semana que vem, nós vamos estar aqui recebendo, atendendo aqui o requerimento do vereador Ricardo, a vinda da secretária de Planejamento. No dia 30, na última reunião, nós vamos receber aqui um pessoal da ONG Vida Animal, que fez um pedido a essa casa também para estar falando. O requerimento que entra essa casa hoje, que eu inclusive assinei, convidando o servidor, convocando o servidor para estar nessa casa, já aqui nominado pelo Renê, eu vou encaminhar esse requerimento para parecer jurídico, para ver a legalidade desta convocação, porque se não por aqui numa tribuna, nós vamos nomear uma comissão de sindicância para ouvir esse cidadão. Ele fala coisas aqui muito absurdas. Ele tem números de demissão, então demissão virou negócio. Não é nem opção se a pessoa encaixa ou não encaixa nessa nova administração. Virou negócio. Um guerreiro, vocês lembram aqui quando eu falava daquela turma que ficava na internet lá, da guerrilha? Vocês lembram disso? Cadê? Sumiu todo mundo, sabe por quê? Estão tudo lá na prefeitura. Estão todos lá. Eu falava isso aqui há muito tempo, uns 3, 4, 5 meses atrás. E eu falei, gente, não assusta com aquela turma da guerrilha que fala. Tem uns que não conseguiriam porque tem ficha criminal que não pode entrar lá. Esses não vão conseguir, né? Mas aquela turma aí que ficava guerreando, pegava para criticar um especialmente aqui, é por quê? Ele estava construindo, cada crítica era um tijolinho que ele estava pondo aqui para subir uma escadinha para poder assumir um cargo. Estão quase todos nos cargos. Tem uns que deu uma esperneada outro dia e já puseram eles no cargo. Então, assim, eu falei isso aqui. Há muito tempo eu tenho falado isso, Quer ter um degrauzinho na crítica, por exemplo, que o Arnaldo, Rodrigo, Renê, outros vereadores aqui considerados de oposição, critica, vai ganhando um pontinho lá. Então, essas pessoas estão todos lá. Essa que está aqui negociando, acho até que esse cidadão aqui não está em cargo comissionado, ele presta, inclusive, um bom serviço lá na vigilância, tomara que ele continue lá, mas ele está com tanta defesa aqui, se bobear, já está em cargo comissionado. Ele está com tanta defesa aqui, ele era um guerreiro, ele era um pitbull, agora está virando um pichezinho, fazendo só barulho. Por que isso tudo? Ele já está num cargo? Já conseguiram adaptar? Tipo assim, eu te coloco aqui, fica caladinho lá, o que é bom para você. Então, vamos observar. Eu não estou nem falando que ele está em cargo comissionado, porque me pediram uma lista aqui, vão aguardar também para ver. Mas ele fala, por exemplo, e aí é uma tranquilidade para nós que estão cobrando isso aqui, ele fala que pode ficar absolutamente tranquilo, que a proposta de reajuste de salário, o aumento do cartão alimentação e a valorização do servidor, pode ficar tranquilo que ele conversou lá com algumas pessoas, deve ser os líderes, e que estava tudo resolvido. Ótimo. Da mesma forma que eu vi nesse áudio, que eu aproveitei isso, que eu acho que é uma notícia boa, é que eu aproveitei naquela outra fala aqui que falava do hospital infantil, é neonatal infantil, alguma coisa nesse sentido. Então, eu estou buscando, nessas famigeradas fala, alguma coisa de positivo para me apegar nisso aqui. Eu quero pegar nessas coisas boas aqui, eu nem quero analisar as outras situações lá, não. Então, esse requerimento vai para um parecer jurídico, eu quero orientação. Se façamos aqui, ele vem numa reunião da nossa casa, gravado, porque, inclusive, nós temos que fazer uma denúncia no Ministério Público aí, a respeito da fala desse cidadão. A proposta é essa, é transcrever o que ele fala aqui e mandar para o Ministério Público. Não é possível que nós estamos vivendo há tanto tempo que nós estamos exigindo ou que estão pregando uma excelência administrativa conviver de forma amadora desse jeito. Então, vamos esperar os fatos aqui, nós voltamos a falar. Respeito do SAI, esse vandalismo que aconteceu, isso não é porque não gosta do prefeito, não tem nada a ver com o prefeito, isso aí, vandalismo está a todo momento, a toda hora. O que o SAI hoje tem que concentrar os esforços é realmente manter a excelência que o Wagner deixou no SAI, que é difícil. Não é fácil deixar, não é fácil seguir aquele trabalho que o Wagner deixou lá, não. É difícil, podem não gostar do Wagner, pode ter alguma tristeza aí, mas não é fácil, tem que manter isso. E a proposta que precisa, que quem sabe abre espaço para a gente discutir com o SAI aqui, de repente vão propor aqui para tirar aquela taxa de operação básica que tem tanta água do esgoto, já que o SAI tinha uma proposta de rever as contas de água, que são muito caras. Quem sabe já começa por isso aqui. Você nem mexe na taxa de água e nem de esgoto, você tira só essas taxas de operação básica que é aplicada em um e no outro. Seguramente cada conta já baixa uns 30, 40 reais. Então, vão deixar isso aqui também, às vezes, por uma sugestão. Às vezes, essa foi uma ideia boa que tiveram, não é nem para iludir os outros, não. Eu prefiro acreditar que isso aqui pode ser uma coisa boa. Do chamamento público, eu falei, e quando você vê na administração, como as pessoas fez o concurso para uma situação e estão em outra comissionada, é porque é lei que 10% dos cargos comissionados serão ocupados por profissionais efetivos. E aí o que nós temos que observar nesse cumprimento dessa lei é se essas pessoas realmente têm essa capacidade. Aliás, o orçamento está vindo para cá, tem algumas coisas que prevê aqui, eu não sei, acho que é nessa situação nossa, de 10% aqui, hoje podíamos passar isso de repente para 50% dos cargos comissionados serem ocupados por funcionários efetivos. Né? Eu acho que é uma proposta também, já que nós estamos falando tanto nessa valorização do funcionário público. Eu quero eu não falaria hoje nesse assunto, em respeito ao óbito que teve lá na Avenida, mas eu quero falar o seguinte. Primeiro, eu não acho que foi a falta de sinalização que causou o acidente. Eu acho que precisa, há muito tempo precisa, já de ter encaminhado bem ali uma sinalização aquilo ali, uma situação de segurança maior, poderia evitar, sim, mas eu vejo que ali foi mais uma imprudência mesmo, mas eu não quero entrar muito em detalhe com isso aqui. E gostaria de falar com vocês, vamos imaginar que a pintura, aquela sinalização, estabelecesse ali uma certa segurança. Se isso não aconteceu, a culpa é de quem? É do secretário de trânsito, porque ele está ali desde o início da avenida, quase. Quando nós solicitamos e fizemos uma reunião, e eu provo isso, para acelerar o processo da compra das tintas, ficaram quase 15 dias escondendo pedido de tinta para não pintar, para não aparecer bonito, para não ganhar ponto na eleição. Essa que era a mente dessas pessoas. E aí, quando você negocia, porque eu nunca vi na minha vida você servir a dois senhores, ou bem que você serve a Deus, ou bem que serve ao diabo. Quis servir dois senhores, ficou daquele jeito que está. Não estou com isso dizendo que se tivesse ali tudo pintado, teria evitado. Mas poderia ter mais prudência com aquilo ali. Isso podia. Eu cobrei isso o tempo todo. Eu estive em reunião com a Polícia Militar, inclusive, pedindo para intensificar ali a segurança. Passamos, inclusive, horários que nós observamos, que tinha principalmente um racha de moto ali. A polícia fez um trabalho. Pedimos incansavelmente que colocasse ali a Guarda Municipal. Agora, também, não podemos defender aqui que ali devia ser fechado até terminar a obra. Fecha ali até terminar a obra, esse trânsito louco nosso, estava todo mundo passando aqui para o centro para ir para São Gonçalo. Estava todo mundo passando no centro para ir para Curuí. Curuí não, desculpe. Ali para Engenheiro Correia, por aí afora. Ali está aberto, o trânsito, manter o trânsito aberto com aquela fluidez foi excelente. O que faltou, e aí também faltou comigo, prefeito, ainda que algumas pessoas boicotaram isso lá, mas faltou, eu era prefeito nesse momento, faltou esse cuidado de estabelecer essa pintura. Um erro ainda que eu considero até, não considero grave, mas considero que também aconteceu. Deviam ter licitado, junto com a obra, a pintura daquilo ali que não foi feito. Como também não foi feito, junto com a obra, a licitação daquela ponte. Então, algumas coisas não encaixaram. O que nós tentamos fazer? Dar um gás maior naquela avenida para que nós saíssemos, chegasse agora num período de chuva, sem um barro danado ali, e no período de seca, que estamos no período de seca, sem aquela poeira que estava ali. Isso conseguimos. Precisava desse processo ser completado. Então, agora, não adianta os mais apaixonados querer jogar culpa numa administração passada. E por que não? O secretário de trânsito é o mesmo. Quando se escolheu ficar com o secretário, é porque eu penso assim, ele era muito bom, ele prestava um serviço excelente, que ele conseguiu agradar gregos e troianos, então ele já era muito bom, então mantém ele lá. E aí o reflexo aparece por aí. Esse é o preço para você ser um funcionário público, esse é um preço para você assumir uma pasta. Não estou aqui, volto a falar mais uma vez, responsabilizando esse óbito a ninguém. Eu acho que foi uma fatalidade. Eu procurei, inclusive, hoje conversar com algumas pessoas sobre isso. Lamentável. A gente externa aqui todo o pesar à família, são pessoas conhecidas. Nada vai voltar à vida desse rapaz, desse pai de família. Mas os personagens estão aí para qualquer tipo de avaliação. Quando não sei se foi o Gilmar aqui que lamentou a saída do Éder, foi o Gilmar. Eu lamento também profundamente a saída do Éder, embora entendo que a administração tem todo o direito de trocar todos os cargos comissionados. Que isso seja exercido de forma respeitosa, que seja exercido de uma forma bem tranquila para evitar um trauma maior. Mas, por exemplo, lembra aqueles guerrilheiros lá do Facebook, eu falava com vocês, que eles vão ter um lugarzinho lá? Parece que tem um engenheiro civil lá no lugar do Éder. Você não está no lugar, está lá dentro. Tem chance de dar certo? De repente, o cara é supra-sumo, tem uma formação mais especial nisso aí. Mas essa é uma situação que nós devemos, acima de tudo, analisar. Me parece que a fala... para hoje é essa, o cartão nós já falamos. Ah, a carta das monitoras de apoio escolar. Eu, sinceramente, não lembro, e não lembro mesmo, de eu não ter retornado a elas, onde elas falam aqui no final da carta, de eu não ter retornado uma possível reunião. Nós chegamos num período eleitoral que não podia nem conversar sobre isso, senão... podia caracterizar aqui até uma compra de voto, alguma coisa nesse sentido. Nós resolvemos muitos casos lá que eu consegui resolver, outros não deu tempo. E quando eu vejo uma carta dessa, que faz muita questão de abordar que teve um prefeito cassado, que um prefeito interino não atendeu, qual que é aquele negócio? Vão atacar ali, que aí nós ganhamos ponto e resolve do lado de lá. Está muito claro naquela carta. Mas eu gostaria de falar... com quem escreveu a carta, eu recebi também essa carta no meu WhatsApp, que está fácil de resolver, sendo essa a vontade da administração. E a Rose, que leu a carta, pode inclusive ser testemunha, ser um porta-voz disso. Manda um projeto de lei para cá, aumentando o salário dessa, nós votamos com 3 dias. Eu garanto que todos os vereadores que estão aqui votam a favor. Se querem dar o reajuste, eu acho até que elas vão ser contempladas nessa valorização dos servidores, com esse reajuste para todo mundo. Mas, independente desse para todo mundo, manda o projeto para cá e fala assim, olha, nós vamos mudar a letra de tal para tal, vai passar a ter o salário e tal. Ótimo, manda para cá que nós vamos votar. Ainda que eu não tive a oportunidade de recebê-los naquele momento, eu tenho a sensibilidade de entender aqui a importância do trabalho dessas moças. Essas mães de famílias que estão lá trabalhando. Eu tenho toda a sensibilidade de entender isso aqui. Manda o projeto para cá. Nós vamos reunir, por exemplo, se chegar aqui lá para segunda-feira, por aí afora, nós reunimos extraordinariamente para liberar ainda esse mês, para no mês que vem elas já receberem o salário. Agora, você pode ter, nós podemos ter aqui posicionamentos concretos de votação. Essa casa nunca furtou. Essa casa nunca deixou de votar qualquer benefício para o servidor. Nunca. Então, se essa for a vontade, a gente espera todo mundo. Agora, não sei se vocês lembram, no finalzinho já do meu mandato, eu tive que mandar um projeto de lei aqui urgente para ver se aquele projeto dá um embasamento aos funcionários mais antigos da prefeitura na justiça, do enquadramento. Seriam, inicialmente, 140 pessoas atingidas, e podendo gerar uma cadeia de tantas outras pessoas, quase que 80% dos funcionários públicos não entrar no enquadramento e ter um problema danado no futuro. Nós precisamos, esse era o momento, mandamos um projeto e a Câmara, sabiamente, aprovou, e nós estamos com isso, dando uma condição jurídica para que esses servidores sintam-se valorizados. A fala é só essa, vou encaminhar então para a votação da matéria.
Senhor presidente, primeiro nós vamos votar os requerimentos e as indicações.
As indicações, me chamou a atenção uma rua que o doutor Edson pôs aqui, Pio 23, eu acho que tem Pio demais nessa rua, acho que ela é 12, não é? Pio 22? É 12, não é? Tira 10 pique aí que vai ficar certinho. Então, essa rua, depois nós mudamos a redação dela, e as indicações, então, lidas na primeira parte do nosso trabalho, consignado pelos senhores vereadores, estão em discussão as indicações, estão em votação. Sem objeção, estão aprovadas as indicações. Os requerimentos serão deferidos, com exceção do que chama o funcionário para vir à casa, que nós vamos buscar um amparo legal para convocá-lo da forma correta. Agora pode passar também a matéria.
Projeto de lei 72/2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e nas escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão.
Nós combinamos com o secretário, ele vai passando o projeto, a gente vota, até encerrar aqui para evitar a leitura de todos. Então, projeto de lei 72/19, de autoria do vereador Átila, que tornam-se obrigatório o teste de acuidade visual e o exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas escolas, nas creches e escolas públicas municipais, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação e encaminhado nessa mesma data à comissão de redação final.
Projeto de lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção de pagamento de impostos sobre serviço de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson, em segunda discussão.
Projeto de lei 73/2019, de autoria do vereador Nilson, que dispõe sobre isenção de pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação, encaminhada esta mesma data à comissão de redação final.
Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos inscritos para vagas nos centros municipais de Educação Infantil e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça encaminha para a votação em plenária. A comissão é composta pelo vereador Max, vereador Gilmar e vereadora Rosilene. A Comissão de Educação e Cultura também determina que encaminha para a votação em plenária. E essa comissão é composta pelo vereador Nilson, Max e Edson. Esses foram os dois pareceres.
Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, referente ao projeto de lei 74/2019. Está em votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Sem objeção, está aprovado. Em igual votação, também o parecer da Comissão de Educação, de Educação e Cultura, está em discussão o parecer. Está em votação, que também encaminha a matéria à votação plenária. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas. Está estranha essa palavra aí, mas...
Lista
de espera dos inscritos para as vagas do Centro Municipal de Educação Infantil da Outras Providências, autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista, senhor presidente.
Concedido vista ao vereador Edson. Projeto de lei 75/2019.
Projeto 75/2019 altera a lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiências já cadastrados nas unidades de saúde do município de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão.
Está em segunda discussão o projeto de lei 75/2019, que altera a lei 3270, de 25 de dezembro de 2018, e dá outras providências. Está em segunda discussão, em segunda votação, sem objeção, aprovada em segunda votação, encaminhado à comissão de redação final.
Projeto de lei número 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento do município de Itabirito dos veículos automotores utilizados pelas empresas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviço e administração pública ou locadas pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e deverá aprovar o parecer. Comissão de Legislação e Justiça, senhor presidente, ela fala o seguinte: os membros desta comissão, examinando o citado projeto, resolvem, com base no parecer jurídico, a comissão resolveu arquivar o projeto pelo mesmo ferir a Constituição Federal de 88 e artigo 38, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Itabirito. Esse parecer foi dado pelo vereador Max, Gilmar Alfenas e Rosilene. Só isso, tá bom? Os outros todos determinam a mesma coisa. A Comissão de Ação de Justiça é o mesmo parecer.
O projeto de lei 76/2019, que é de autoria do vereador Ricardo, está com parecer da Comissão de Legislação e Justiça, contrário à sua aprovação. Está em discussão...
Senhor presidente.
Pois não.
Dentro da discussão, eu acho que a gente tem que respeitar realmente o parecer jurídico da casa, né? Mas por entendimento, por ser um projeto que iria regulamentar, né, esse emplacamento na cidade, eu acho que ele caberia algumas adequações aí, e a gente poderia tá trabalhando e colocando esse projeto em prática, que é um projeto interessante, né, para aplicação na nossa cidade, até a termo da nossa economia. Então, só para registro mesmo aí, e respeitando o parecer jurídico da casa.
O vereador, então, não quer retirá-lo de pauta? Não precisa nem de votar o parecer.
Então, eu vou retirá-lo de pauta.
Retirado de pauta, para arquivamento, a pedido do autor.
Veto integral ao projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade, de autoria do Executivo, é um veto novo e demerar nomear comissão especial.
Eu queria saber o que era veto velho, né? Para entender.
Está na pauta.
Não está escrito aqui. Olha, esse veto é o projeto de lei que proíbe a entrada e permanência na UPA, né, e ainda mais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, e mais outro, segue o texto. Será nomeada comissão especial para o veto, composta pelo vereador Gilmar, pelo vereador Renê e pelo vereador Léo. Nenhum desses são autores, não. Não, o autor é Rose, né, desse projeto? É seu? É, não é? Você que é autor desse projeto. É para nomear o autor aqui? O outro.
Veto integral ao projeto de lei 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, está entrando na casa hoje, nomear a comissão especial.
Mais um veto novo. Nós vamos nomear a mesma comissão, porque o autor disso aqui parece que eu tiro, né? Então, pode nomear a mesma comissão, composta pelo vereador Gilmar, Renê e Léo. Esse veto é o veto integral ao projeto de lei 54/2019. Então, fica nomeada a mesma comissão.
Ok. Senhor presidente, projeto 77, 78, 79 e 80 são projetos novos e deverá ser encaminhado para as comissões.
Então, o projeto de lei 77, 78, de autoria do vereador Renê, 79 e 80, de autoria do vereador Ricardo, estão sendo encaminhadas às devidas comissões. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declara encerrado o trabalho desta reunião. Boa noite.
Deu uma dupla sertaneja aqui, ó, Renê e Ricardo. Deu uma dupla sertaneja aqui, ó. 2020 nós canta.